Clark. Isto é entre mim e você.
Não precisa ser assim.
Precisa ser.
Bruce, seja sensato. Sabe quais são minhas ordens?
Suas ordens? Você disse que obedece a autoridades. Eles só querem me matar porque faço eles passarem vergonha. Porque faço o que eles não fazem. Que tipo de autoridade é essa?
Isso não importa. É o mundo deles. E não querem mais você nele. Se não for eu, vai ser outra pessoa.
É mesmo. Quem vou mandar depois de você?
O que está fazendo, Bruce? Quer que eu mate você?
Você não vai me matar. Agora! Não foi fácil sintetizar Clark. Levou anos e custou uma fortuna. Por sorte, eu tinha os dois.
Mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, ajudando a varrer o chão e a trocar a lâmpada daquela bate-caverna gigantesca, estão Fernando Caruso.
Fala, pessoal, tô aqui torcendo pro nome da mãe de vocês ser igual o nome da minha mãe, pra gente não se matar nessa gravação.
Tibério Velasquez.
Eu ia perguntar pra Mulher Maravilha, você sangra, mas acho que ia pegar mal pra caramba.
Não, horrível, cara, não, né?
Every month.
Rodrigo Montaleão.
Fala, pessoal, aqui é o Rod. E, porra, cara, na moral, cada um tem o GG que merece, né? A gente tem Gustavo Guimarães, os caras lá tem a Gal Gadot, cara.
Porra, a gente não é tão ruim assim, cara.
Muito obrigado, Tibério, muito obrigado.
É, tem que ver ele de corsete antes de falar, né?
Olha aí.
De repente ele já viu, por isso que ele tá dizendo isso. Eu, Vécio Parente.
No meio de tanta propaganda que botam no meio dos filmes, eu não achei a marca do shampoo do Jason Momoa.
Elvis, sabe qual era o dele? Aquafresh.
Quando o cara sai e mexe aquele cabelo na água, pensa que é o cara que tá dentro da água o tempo todo. Aí o cara sai e mexe aquele cabelo enorme, cheio, todo liso, na boa. Aquilo lá é muito propaganda de shampoo. É o Seven.
É o Seven Seas.
E mais uma vez aqui com a gente, o jornalista Márcio Tadeu.
Tudo bem, gente? A minha pergunta é, será que eu estou conversando com a versão oficial de vocês ou de alguma outra versão do multiverso?
Olha aí, rapaz.
Se for uma minha, eu prefiro que seja a minha versão da TV, que deve ser melhor.
Já tem um gancho aí pra falar de Flash, hein?
É, eu agora já tô começando a pensar que eu sou a minha versão que deu errado.
E o diretor e roteirista, Jair.
E aí, galera, ansioso pra daqui a um ano tá falando do filme do Gladiador Dourado com vocês.
Mas lá também, né, cara? Ali qualquer um aparece, né?
Ali
cara?
Aparece todo mundo, né?
É, Mitsuplique, né?
Mitsuplique é muito escroto.
É tudo mesmo Legends, né? Eu tava esperando alguém abrir com Foge Mulher Maravilha, Foge Superman, Foge Mulher
Maravilha. Que bom, né?
Que bom, né?
Isso é o quê, Caruso?
Ah, bicho.
Ah, cara, eu nunca ouvi essa música horrorosa.
Gente de carnaval, cara.
Vamos botar aqui no podcast, GG. Bota aí.
Olha o que você fez.
Não,
tô feliz de não saber. Às vezes é bom a gente não
saber. Essa música faz mais estrago do que o apocalipse que explode.
É hoje que a gente vai falar de Batman vs Superman, o mais novo filme da DC, prometendo começar uma nova fase pro seu universo cinematográfico, integrando aí outros filmes e outros personagens, seguindo o caminho de sucesso criado pela Marvel. Vamos conversar então sobre esse cenário e o próprio filme depois dos e-mails.
Nego já vai ficar puto agora, né? Porra, tá seguindo a Marvel, caralho, pô.
Eu já fiquei meio puto.
Então.
Vai ter volta.
Seguindo nada, a gente tá copiando.
Mas cara que queria ser imparcial e já começou logo no começo.
Mas eu não fodo em todos vocês que tá seguindo a Marvel
eu
mesmo.
Eu não tô dizendo que é cópia, não, cara.
Copiando. Não, eu sei, a gente tá zoando.
E aí, Caruso, quais são os dois e-mails que a gente olha hoje?
Cara, a gente tem um e-mail aqui muito especial, ainda mais levando em consideração a temática da qual ele trata, que é do Rogério, que é brasileiro, mas mora no Japão. E eu achei interessante porque ele tá escrevendo exatamente sobre o podcast de Tokusatsu. E ele tá lá, em loco, nas locações todas.
Ele tá vendo Tóquio ser destruído, né, cara?
Pois é. E, bem, vou aqui ler o e-mail dele. Olá, eu sou o Rogério, moro no Japão e esse foi o primeiro episódio do podcast que eu ouvi, achei muito legal e com participantes que sou fã, Caruso e o Bruno Mota. Inclusive, o Caruso me fez voltar no tempo quando era fã dos Changemans e Jaspion. Tinha até álbum de figurinhas dos dois, foi um tempo incrível. Sobre o último episódio dos seriados, eu só fui assistir alguns anos atrás pela internet, pois morria de curiosidade de saber o final dos dois. Continue com esse podcast incrível, vocês ganharam mais um assinante do podcast Abraços do Japão. Pô, é um assinante... No Japão, acho que tem, né, peso 4, né?
Tem peso 4, né?
E uma coisa curiosa que ele falar isso, exatamente nesse podcast que eu tive lá, né, fazendo a apresentação, foi a única vez que eu conheci o Japão, apresentando para as comunidades brasileiras, né, fazendo stand-up, e uma das primeiras paradas que me chamou a atenção, é idiota, eu sei, mas é coisa de nerd, foi ver os policiais do Japão andando por lá, eu falei, caralho, são iguais os policiais do Changeman, cara. Porque eles usam luvinha branca e tem um apito, cara... É brincadeira, parece parado no tempo, assim. Parece que policiais anos 80. Eu pirei com isso. Porque eu achava que era meio figurino de seriado, mas não, é roupa oficial dos caras.
É que nem aqui a gente vê os caras falando chamando outro de tira, né? E, porra, pois que é. Só tem na TV, né?
Isso é a mesma coisa.
Maneiro.
Mas, pô, maneiro. Obrigado, Roger, por você ter escrito pra gente aí e divulga pro resto da comunidade brasileira que tá aí. Tem uma galera em peso que fica morrendo de saudade do Brasil. Divulga pra eles ouvirem a gente, pra mandarem e-mail e tal, enfim, pra gente manter esse contato.
E contando curiosidades aí do Japão que a gente não conhece, é até uma forma da gente trocar figurinha.
Pois é, com certeza. Já que você já teve figurinha do Changeman e do Jaspion, agora vamos ter figurinhas novas.
Tá certo. E o segundo e-mail é do Elieverson Alves, que inclusive é nosso padrinho.
Olha aí.
Ele diz o seguinte: olá, meus grandes e estimados amigos podcastinadores. É com satisfação que entro em contato mais uma vez, de forma muito especial, para agradecer pelo excelente episódio que vocês nos trouxeram sobre o tema Tokusatsu.
Olha aí, disponha.
Ele dá uma elogiada aí de forma geral. Mas ele comenta que ele era cria da Manchete e Tokusatsu e animes foram a maior fonte de diversão da infância televisiva dele. Ele se tornou adulto, mas o gosto pelas produções nipônicas continua até hoje.
Ah, maneiro.
Eu acho que é o mesmo carinho que a gente tem hoje quando vê, por exemplo, Pica-Pau, né, cara? É. Essas coisas. Isso me traz uma lembrança nostálgica muito grande. Embora eu não tenha curtido o tema Tokusatsu como vocês, né? Eu realmente eu consigo me ver ainda hoje tendo muito carinho com o que passava naquela infância.
A diferença é que o Pica-Pau, eu me lembro também de gostar de desenho animado e tal, mas não gerava o nível de adrenalina que esse seriado gerava na gente. Não sei se por ser live action, não sei o que que era, se era aquela vinheta de guitarra do Changeman, não sei o que que era, mas era um efeito bem parecido de droga, cara, aquilo.
Não, imagino. Até porque, por exemplo, ninguém queria ter uma camiseta do Pica-Pau, o bonequinho, o action figure do Leôncio, do Picolino.
Ninguém queria ser o Pica-Pau, né?
É, né, cara?
Todo mundo queria ser o Change Dragon.
Exatamente, é um outro esquema.
Mas ele levanta várias curiosidades aí, né, bem particulares, né?
Ele fala o seguinte... Sobre a possibilidade de um novo filme com o primeiro Ultraman, que foi citado pelo Tibério, na verdade, aquele foi um vídeo em comemoração aos 49 anos do personagem. Pô, por que ele comemora 49 anos? Espera mais um, né?
né? Queimaram essa largada aí.
Que alguém copiou e lançou no YouTube como se fosse um trailer oficial para um provável filme.
Ah, e o Tibério acreditou.
E caiu, né? Mas a própria... Como é que fala isso?
Suburaya... Suburaya.
Deve ser a produtora, né?
Deve ser.
Mas
ou é alguma prima do Tibério. De
longe. Mas a própria Suburaya negou a informação de que se tratava pro projeto de cinema ou nova série. Ou seja, não vai rolar.
Não vai rolar. Pô, foi mal, Tibério. Outro negócio que ele chamou a atenção aqui, que o primeiro robô gigante dentro dos Tokusatsu foi o Leopardon na série do Spider-Man, em 78. Uma época que o Stan Lee, não sei se todo mundo sabe disso, mas a Marvel, né, ia um pouquinho mal das pernas, o Stan Lee negociou vender os direitos do Homem-Aranha pro Japão pra eles fazerem coisas lá, né? Pro personagem ficar mais conhecido daquele outro lado. E aí ele teve essa série, tipo Jaspion e tal, mas loucaça, e ele tinha um robô gigante chamado Leopardon.
Será que o Stan Lee também vendeu os direitos pra Índia e a gente viu aquelas coisas horrorosas lá com o Spider-Man dançando junto com o Super-Homem?
Cara, a Índia eu acho que nego fez mesmo sem os direitos, né? Cara, é. Na careta. Agora, eu não sabia que esse Leopardon tinha sido o primeiro robô gigante. Tá aí, realmente interessante.
Tá aí. Pra quem acha que os termos olímpicos usados em Jiraiya foram invenção da tradução brasileira, saiba que eles foram dados pela própria Toei. O fato se dá, pois a série é de 88, ano das Olimpíadas de Seul, na Coreia do Sul.
Sensacional isso. Muito quer dizer, bom, se fosse, né, final de campeonato de futebol, os golpes gerais iam ser Taça Guanabara!
É, né, cara?
É, pô... Ele, Everson, tem acesso a várias informações bizarras.
É, né, cara, ele deve ser vizinho do Miranda.
Tipo essa aqui que ele mandou, ó. Durante um determinado período, os japoneses estavam numa onda de quererem homenagear as personalidades famosas do cenário americano. Com isso, quase que o Jasper chegou a se chamar De Niro, Charivan quase se chamou Stallone e Spivelman ainda ficou parecido com Spielberg.
Imagina o Charivan com a boca torta.
Darlion!
Muito bom.
Pô, obrigado, Everson, não só por apadrinhar a gente, mas como também manter contato e dar essas pérolas de informação aí. A gente devia ter até consultado ele antes de fazer o podcast.
É verdade, né, cara? É verdade. Muito obrigado aí. E obrigado também aos nossos outros padrinhos que permitem que esse podcast aconteça, patrocinando a gente aí todo mês.
E aproveitar também para fazer um agradecimento especial aos nossos padrinhos Yoda, que são Mário Rocha, Sérgio Salvador, Alessandro Solari e Rogério Bittencourt. Muito obrigado.
É isso aí. E se você quiser participar e patrocinar o Podcrastinadores, vai em padrim.com.br/podcrastinadores e faça a sua contribuição de qualquer valor, até mesmo de R$1.
É isso aí. A gente tem vários níveis, todos com nomes muito maneiros. É.
Ou você pode criar um valor também que não tá lá, não tem importância. Ali é só uma ideia de quantia. E o último agradecimento ao pessoal do Talking Cash, o Rafael e o Adriano, que ajudaram a gente com a pré-edição desse programa.
É isso aí.
Então é isso, gente. Vamos seguir então com o nosso especial sobre Batman vs Superman. Bom, vale deixar bem claro aqui que esse episódio, os filtros de spoiler estão desligados. Ou seja, se você ainda não viu o filme, pausa agora e vai pro cinema.
É, pode ser que a pessoa tenha colocado o podcast só pra ouvir os e-mails também, né?
É, também,
que
né?
O que será que eles vão falar nessa como... introdução?
Vai que, né?
Qual vai ser a piada do Tibério dessa vez?
Muito boa, Tibério.
Pô, tô sabendo que o Elvis faz uma piada com shampoo que é excelente.
Tá, coitado, o cara já vai se decepcionar de cara, né?
É.
E pra quem já viu, depois de tanto tempo de espera, finalmente a gente teve a continuação de Man of Steel, também do Zack Snyder, e um filme que se propõe a trazer novos heróis pro novo universo cinematográfico da DC, porém seguindo uma linha bem mais sombria do que a Marvel escolheu pra usar. Vocês acham que esse foi o diferencial que a DC escolheu pra não ser acusada de cópia da Marvel?
Olha só, eu acho que desde bem antes já tem essa diferença. Eu lembro que eu ouço o povo da DC reclamando que a Marvel é muito colorida. Sempre foi isso. Os filmes da Marvel são mais coloridos, os super-heróis são menos reais, tem mais humor. Isso desde a época do Batman, da trilogia do Nolan, do Batman, sempre foi aquele negócio do... A DC seria um negócio mais real, real entre aspas, porque a gente tá falando de filme de super-herói, né? Então não
sim,
existe um real.
Mas isso é de propósito pra ficar diferente da Marvel?
Não, ou é pra ficar diferente, é o estilo diferente. A proposta inicial da DC foi fazer um troço mais sombrio. E a proposta inicial da Marvel foi fazer um troço mais colorido.
Uhum. Eu acho que tá rolando uma escalada aí. Eu acho que é uma evolução natural desses filmes da Marvel. Eles podem, de repente, estar cansando os espectadores, ou talvez vindo com a mesma pegada sempre, com uma fórmula muito parecida. Eu acho que a gente problematizar os heróis e ver uma coisa um pouco diferente, mais sombria aqui e ali e tal, acho bem-vindo e acho que pode ser uma reação, cara. Teve Birdman aí, que foi um filme que não era de super-herói, mas que meio que dava uma zoada no gênero todo.
Mas eu acho que também tem uma reação Jair, em relação aos filmes que afundaram a franquia da Warner, eu acho que eles têm essa preocupação. Se você pegar o último filme do Batman antes de entrar o Nolan, é aquele filme carnaval, loucura lá do Joe Schumacher, que era aquela alegria de cores e putaria louca e tal. A franquia ficou congelada durante muito tempo e aí eles resolvem revitalizar com a trilogia do Nolan, fazendo com muito mais seriedade, seguindo pro caminho oposto.
Assim como o Man of Steel foi uma reação ao filme do Bryan Singer, né?
É, ao Superman Returns.
Aqui não tinha nenhum soco, ele só batia na ilha.
Não.
E agora, no outro filme, tem 50 minutos dele quebrando
e tudo. E o Superman Returns era também bem mais claro e colorido, e foi um fracasso de bilheteria, agora os caras estavam, vamos fazer outro caminho.
Foi um fracasso de bilheteria porque o Bryan Singer colocou o namoradinho dele pra fazer e o namoradinho não era ator. Então por isso que o filme foi um fracasso.
Peraí, isso é informação de bastidor? Rola mesmo?
Sabe, pega a escalação de qualquer filme do Bryan Singer e compara com as fotos festas, as pool parties.
O Brandon Routh é namorado do Bryan Singer?
Não, acho que ele tá falando do Ciclope.
Não, o que eu queria dizer é o seguinte, desculpa, desculpa a frase de efeito pra conseguir um espacinho, porque... Mas eu queria só pontuar o seguinte, acho que não dá pra comparar com nada que foi feito pela Warner, com os Batman do Joel Schumacher, ou mesmo com o Tim Burton, porque entre o que foi feito lá e o que foi feito aqui tem 20 anos, e a gente tá falando de uma época em que não se pensava em franquia ou em universos cinematográficos baseados em histórias em quadrinhos.
Não, mas o Batman era uma franquia rentável pra Warner, que afundou, e aí eles quiseram revitalizar esquecendo o que foi feito no passado, fazendo um negócio completamente diferente.
A decisão de fazer diferente agora tem a ver com os resultados do passado. Eu acho que tem a ver sim em encontrar a sua essência da DC. É isso que eu queria dizer. Marvel é Marvel, DC é DC. DC jamais vai produzir um filme de super-heróis como são os filmes da Marvel, e vice-versa, porque os personagens são, na minha opinião, muito diferentes.
Eu tenho uma visão um pouco diferente disso aí, cara. Eu acho que vocês estão, tipo, overthinking, cara, essa parada. Pra mim, o que eu acho que aconteceu com a DC? Não é nada de posicionamento que eu quero ser diferente da Marvel, nem nada. Porque se você pegar os personagens da DC, tirando o Batman, Super-Homem, Flash, Lanterna Verde, cara, é colorido. É leve, é colorido.
São ainda mais inocentes, né? Da verdade, a Marvel é que é no mundo real, em Nova York, né?
Mas onde eu quero chegar com isso? Eles pegaram os filmes que fizeram muito sucesso, que foram os do Nolan, os três últimos, e que eram Dark, porque o Batman, o personagem Batman, pede um filme Dark, e eles partiram de que, então é isso que o público quer, e é daqui que eu vou seguir. Então acho que eles pegaram um case de sucesso que eles tiveram com um personagem que cabia ser Dark, e expandiram isso para os outros que não cabiam. Eu acho que o problema tá aí, entendeu?
Total.
Não, e eu queria fazer um adendo também, que assim, a gente fala DC, mas eu sinto às vezes que é mais a Warner tomando essas decisões do que a DC em si. Porque pelos próprios quadrinhos, os quadrinhos da DC são mais icônicos, mais... Eles vêm até de uma época mais inocente, né?
Eles são mais caricatos, na verdade.
Isso,
né?
exatamente.
E tal, né?
A Marvel é que tenta fazer a parada, né? Sofrida, os malucos na chuva e os mutantes se fudendo, sei o que, né? Mas aconteceu no cinema, aconteceu até invertido isso, né? Ficou a Marvel mais alegrinha e foda-se, Hulk dando soco na cara do Thor, e é isso aí. E a DC fazendo uma parada mais realista, quer dizer, a DC no caso a Warner, né? Quando eu digo a Marvel, quero dizer a Marvel estúdio de cinema, e a Warner é estúdio de cinema, né?
Agora, só lembrando, pessoal, que como produtor executivo desse filme novo, a gente tem o Christopher Nolan, né? Que fez os outros Batmans. E assim, faz sentido ter uma mãozinha aí, um pouquinho do que ele já fez com o Batman no passado.
Eu vejo o universo DC como algo muito diferente do universo Marvel, portanto, os filmes jamais vão poder ser comparados, por exemplo... os personagens da DC, eles têm toda essa referência da mitologia, né? Enfim, a Liga da Justiça meio que espelhada nos deuses gregos e tal. Então, é uma coisa que a Marvel não tem. A Marvel sempre teve heróis mais humanizados. E isso facilita na hora de você fazer essa transposição para o audiovisual, porque você cria material para se referenciar para o público.
Personagens
inclusive,
com falhas, né? Com mais acessíveis, né? E me parece que a tentativa de humanizar da DC foi lá o Superman Returns do Bryan Singer, que não deu tão certo, né? Tentaram humanizar ele muito ali, tem um filho e tudo.
Mas não dá pra humanizar o Super-Homem.
Não funciona, né? É uma coisa estranha.
Ah,
né?
Eu acho que dá, cara.
Cara, eu acho que é muito difícil. Acho que dá, mas acho que não é o que o blockbuster moderno é.
Eu acho que esse exemplo do Bryan Singer é meio que fode tudo, porque o filme foi ruim, entendeu? E aí você pode pegar tudo que foi usado ali e falar, tá vendo, é isso que fez o filme ser ruim. Mas não é, acho que o filme foi ruim, porque o filme foi ruim. Tem elementos ali que talvez desse pra você fazer de um outro jeito e fazer funcionar. Mas eu continuo achando que é irônico a Marvel, que é mais humanizada e teoricamente mais realista, lançar um dos primeiros filmes que mistura todo mundo com uma invasão alienígena, você tá entendendo? Eu acho isso meio contraditório até com a própria premissa da Marvel de ser realista. Você tem uma invasão alienígena em Nova York. Eu acho que é muita
chutação
de balde.
Mas é porque é mais fácil, cara. Você coloca um inimigo super poderoso pra que tantos seres poderosos possam dar conta.
Sim.
A minha maior crítica com o Superman é porque ele é tão poderoso, que não é um Lex Luthor que vai fazer diferença na vida dele, sabe?
Ah,
tudo bem que no primeiro
é,
a gente falou, a gente teve o Zod aí nessa história. Mas os outros filmes insistem em pegar... ele vai ficar tirando, salvando o gato da árvore. Não acho interessante um embate tão bobo assim.
E Caruso, tem um detalhe importante, cara. Quando Avengers fez essa invasão alienígena juntando todo mundo, a gente já tinha dois filmes individuais de cada personagem.
Sim.
Que tava desenvolvendo esses personagens ao longo do tempo, e eles evoluíram realmente. Você pega a personalidade do Tony Stark no primeiro filme, pega nos Avengers, cara, você vê evolução clara. Então, não, faz sentido dentro desse cenário maior de evolução de personagens, você ter filmes de origem, de história já vindo de trás, jogar uma invasão alienígena ali naquele filme colou, entendeu? Diferente de talvez você juntar todo mundo agora, como os caras fizeram, assim, meio que do nada.
O que eu tô apontando é que a invasão alienígena na Marvel acontece de um jeito muito foda-se. Ninguém tá tentando justificar com realismo a invasão alienígena, entendeu? Ela entra, abre um rasgo no céu e eles chegam, e é isso aí.
Agora, o último filme do Man of Steel, eu também acho que, assim, eles tentaram humanizar bastante o Clark, aquele negócio de botar a família dele, teve muita relação dele antes de virar o Superman, de encontrar o pai dele.
É, passeando que nem mendigo pelo mundo, né?
É, eu acho que teve um pouco disso também, acho que assim...
Supermêndigo.
uma coisa que eu acho interessante, eu acho que não tem muita gente falando disso ainda, essa história de que, por exemplo, teve o filme do Birdman, né, recentemente, que deu uma sacaneada braba nos filmes de herói ali no meio, né? Tem uma piada ali com os blockbusters atuais, então eu acho que a gente tá vendo um pouco de uma exaustão do gênero, assim. Corre o risco desse plano da Marvel de até 2020, 30, inumano, sei lá o quê, disso cansar, cara, de ter algum problema, de ter alguma coisa. E ver um universo da DC, assim, com uma abordagem totalmente diferente, sei lá, acho bem-vindo, acho... Eu entendo esse apelo, essa tentativa de calcar os filmes na realidade e de fazer uma ambientação mais sombria.
Eu acho bom até pra Marvel.
É bom. Essa pluralidade é boa, cara. Sabe?
Fora do universo nerd, muitas pessoas já estão sinalizando esse cansaço, né? Você já ouve aí, eu ouço ao meu redor enfim, ambientes de trabalho, entre gente que gosta de cinema, um certo torcer de nariz para, mais um filme de super-herói.
Pois é, tá saturando, cara.
Mas a bilheteria vai contra, cara. Ainda se aposta.
É o que está salvando o Hollywood nos últimos anos.
Uhum. Exatamente.
Exatamente.
É, isso o remake, né?
No cinema americano, em que nada bom é feito há alguns anos. Nada bom que eu digo, não digo artisticamente, mas em termos de franquias de sucesso, histórias que vão fazer a diferença. Ou seja, há muito tempo que o Spielberg não estoura com nada. Isso é, assim, é a salvação da lavoura, digamos assim, da Hollywood atual. Agora, vamos ver quem vai ganhar essa briga. Eu acho que a briga, na verdade, não está nem entre Marvel ou DC, mas está justamente aí nessa bipolaridade entre o público que ama super-heróis e que vem dos quadrinhos e dos videogames e que vai apoiar esses filmes até sabe Deus quando, e o público que já começa, o outro público, né, que já começa a mostrar sinais de cansaço.
É, o Deadpool já é uma, já é uma crítica também, já é uma nova abordagem.
Eu acho que acontece assim, essa exaustão de filmes super-heróis vem... Que o pessoal tá vindo no sucesso da Marvel, né?
Pensa no que tava rolando com a Disney antes dela comprar a Marvel. Ela já tava fazendo o filme dos brinquedos do parque dela. Faltava alguns anos pra gente ver o próximo blockbuster da Disney ser It's a Small World.
Tentaram Tomorrowland, né? Não rolou.
É, Tomorrowland. Mas convenhamos que o Piratas do Caribe foi um puta sucesso, né?
Foi.
Sim, verdade.
Que cansou depois também. Mas
foi
assim,
um puta sucesso.
Mas continuou, e continuou sucesso, tanto fazendo mais um.
A gente precisa seguir com muita cautela, porque a gente também tá vivendo quase como na política um momento muito acirrado de opiniões entre os fãs, né? Existe uma separação muito grande entre DC e Marvel, e se você, sei lá, fala que não gostou de alguma coisa da DC, você é um fanboy da Marvel, não sei o que.
Não, Marvete, fala direito, você Marvete, é Marvete. Isso.
É, eu já tô
aliás,
falando do ponto
cunhou,
de vista...
quem cunhou essas expressões Marvete e Descenauta é um fã da DC, né?
É, porque Marvete...
Marvete é tipo Marvete, chacrete, né?
É. Isso vinha desde as revistinhas da Abril, né?
É, na leitura de cartas, disso, né?
É. Sim, mas o que eu tô falando é que quem cunhou essas duas expressões é algum fã da DC. Porque
sim, pessoas... não, foi sim. Abril. É, pode ser que alguém tenha puxado mais sardinha pra um lado.
Exatamente, exatamente.
Mas ainda assim, pra deixar claro que todos nós somos fãs, de um modo geral, do gênero de super-heróis e de filmes da Marvel, quer dizer, não dos filmes, mas de personagens da Marvel, de personagens da DC. E quando a gente coloca o nosso gosto aqui, não é pra ser... Bem, eu tô só, na verdade, tentando me livrar de receber um outro e-mail daquele me xingando que nem eu recebi. Na outra ocasião.
Cara, posso dizer que eu sou mais fã da Marvel, mas eu quero dizer que um terço de tudo que eu tenho aqui de colecionável e gibi é DC. Então, assim, eu não sou maluco de comprar um negócio porque eu não gosto, né?
Não, cara, e não existe isso, né, cara?
É porque você não conhece a sala do Márcio. Márcio, descreve rapidamente o que você tem aí.
Ah, eu não sou de nos vangloriar. Qualquer dia vocês estão convidados a vir aqui comer uma pizza comigo e eu moro.
Tibério, se você achou que você tinha muito boneco... Não, e detalhe, toda a coleção de bonecos do Márcio é DC.
Olha aí.
Olha aí.
Sai do armário, cara.
Não, a maior parte é DC, mas não toda.
Ah, tá, mas a maior parte é 95%.
Tem dois bonecos da Marvel, cara.
Eita. Pô, mas de modo geral não tem fanboyismo aqui, todo mundo,
né? Eu me considero decenalta, pronto, falei.
Olha aí, ó, se entregando.
Na hora que eu tava tentando dizer que não tinha fanboyismo, que a gente ia ser imparcial.
Não, pelo menos vai ter alguém pra defender o filme, que é uma merda, né? Ah, quer dizer,
não, mas agora falando sério, esse negócio é tão bobeira que a gente tava comentando ali nos quadrinhos, a situação invertida, né? A Marvel tem uma pegada mais realista, a DC é coisa mais colorida, mais lúdica. Mas assim, hoje em dia tem pra todo mundo, cara. Você quer ver a DC colorida? Vai ver Supergirl, vai ver Flash, cara, na televisão. É, tá ali a DC colorida. Você quer ver a Marvel realista, boladona, vai ver Jessica Jones, vai ver Daredevil, cara. Tá tudo aí pra quem quiser, entendeu?
Aliás, você quer ver sério, que você falou, né? Tá meio ao contrário, né? Porque a Marvel, né, pesadona e tal, tá na TV, né? E a DC colorida tá na TV, né? Tá um negócio meio divertido. Então, nunca tinha pensado nisso, cara. É engraçado.
Agora, tem uma coisa que pra mim fala mais alto do que o fanboísmo, que é... Fanboísmo é uma palavra feia, né? Mas tem uma coisa que fala mais alto, que é o seguinte. Eu gosto de um bom filme.
É isso aí, é.
Se a DC... Se eu prefiro, vamos dizer, eu gostei mais dos últimos filmes da Marvel do que dos últimos filmes da DC. Eu tava torcendo pra esse filme do Batman Superman ser bom, porque aí eu vou ter duas opções. Eu não preciso escolher ou Marvel ou DC. Eu posso ver os dois. Eu posso me divertir nos dois. Eu posso gostar dos dois.
Não, e outra. Você gostou dos filmes da Marvel porque você gostou dos filmes da Marvel, não porque eles eram da Marvel.
Exatamente. Mas é porque eu acho que dá pra identificar algumas coisas. Eu acho que os filmes da Marvel estão ficando meio insossos pra mim. Eu vou lá, eu já sei tudo o que vai acontecer.
É, porque você acabou de admitir que você é fanboy da DC, cara.
Não, mas...
seu julgamento tá completamente bloqueado.
É um elogio e uma crítica ao universo da Marvel. Porque o universo tá tão coeso, tá tudo tão pensadinho, tudo tão certinho, que você não tem mais, assim, uma bomba, um filme horroroso da Marvel. Mas você também não tem uma surpresa incrível. O Deadpool já saiu, é da Fox, né? A Marvel tá meio ali, aquele nota 6 ali, agrada todo mundo.
Que nota 6 o quê, cara?
Tudo para certo. Com isso.
Nota 6 foi exagero.
Nota 6. Mas assim, aquela, né? Ninguém odeia nenhum filme, ninguém ama.
É porque você sabe tudo que vai acontecer realmente até a guerra infinita lá. Então assim, isso, você já sabe.
Eu tendo a concordar com o Jair, por exemplo, eu gosto hoje mais de ver os filmes da DC. Não é que eu goste mais dos filmes da DC. Eu gosto mais de ver os filmes da DC, porque elas têm uma abordagem que eu gosto mais de ver no cinema. Eu acho a Marvel muito alegrinha, muito feliz, muito piadinha, muito rock and roll, sabe? A DC, ele é mais sombria, e eu gosto dessa coisa.
O GG é do lado negro da força, né? O GG é
igual de pá, sombria.
GG, Darkside.
Eu também acho interessante.
Porém, eu vejo, sei lá, o filme do Thor, com aquela ponte lá toda de arco-íris. Ah, beleza, achei um bom filme. Mas eu gosto mais dessa coisa mais pesada. É um gosto pessoal.
E de sentir o lado autoral, né? O autor ali, né? Os da Marvel parece que são todos feitos pelo mesmo diretor.
Exato, parece filme de produtor.
É, filme de produtor.
Não, uma salinha fechada decide como é que vão ser todos os filmes.
Exatamente, exatamente.
Parece não, é assim, né?
O fã da DC gosta de viver perigosamente no cinema, é isso.
Boa. Eu acho o contrário, eu acho que quer dizer, o contrário não, acho que os dois têm esse problema.
Eu vejo os filmes da DC muito mais como de produtores do que os da Marvel.
Sério?
O contrário, é?
Olha!
Polêmica!
Márcio, o argumento é o seguinte, você pega o Thor 1, que foi dirigido pelo Kenneth Branagh, e não foi tão bom quanto o Thor 2, que foi dirigido por... Ou Capitão América 2, bom pra caramba, dirigido pelos irmãos Russo. Quem são os irmãos Russo?
Sabe, pô, você pega uma galera, cara, aí que...
Fazer os próximos dois, né, dos Vingadores, e tão dando uma cara totalmente diferente, assim.
Sim, exatamente.
É, a Guerra Civil vai mudar o tom da Marvel, hein, gente?
É, eu também acho.
Em Marvel, alegrinha e tal, a Marvel vai mudar porque eles vão aí pra essa Guerra Infinita, eles vão, acho que eles vão matar o Capitão América, enfim... A coisa vai pra outro caminho. O Joss Whedon saiu fora.
Eu torço pra que sim.
É. Olha, eu acho que o tempo que a gente gasta falando da Marvel num podcast sobre Batman vs Super-Homem já indica muita coisa.
Entrando agora no filme, tem uma coisa curiosa que aconteceu nas pré-estreias e na sessão de imprensa, antes do filme estrear oficialmente. Tinha um videozinho do Zack Snyder, o diretor, antes do filme, falando assim: gente, assim como vocês não souberam spoilers antes, não digam spoilers do filme para quem ainda não viu.
É, vamos manter a experiência para todo mundo, uma experiência legal para todo mundo.
Pois é, e eu pensei, bacana isso, mas, seu Snyder, por que que você jogou um monte de spoiler dentro do trailer?
Exatamente.
É verdade, né? É verdade.
Vem cá, a gente vai mencionar alguma coisa sobre o fato do Elvis estar com a voz do Matusalém, não? O pessoal...
E caralho!
O pessoal vai ter que adivinhar que é o Elvis mesmo e acabou. É, isso aí.
É, tô com dor de garganta, tô rouco e... É a vida, né? Ou então minha voz tá mudando, quem sabe? Agora... Agora que eu passei dos 40, minha voz tá mudando.
O Elvis tá numa idade tão avançada que ele tá descobrindo uma segunda puberdade, olha só.
Ele zerou, né?
Zerou a vida.
Agora eu estou virando um rapazinho. Vou começar a nascer pelos do corpo.
Mas, pô, você vê que é um cara dedicado, tá aí, sofrendo aí, com dor de garganta, mas tá aí pra...
Podia estar lá dormindo, mas tô aqui falando mal do filme, quer dizer, falando do filme.
Elvis, eu só discordo que em relação a ser do filme, porque eu acho que isso é um problema generalizado hoje em dia, né?
A questão do trailer?
Todos os trailers, todos, cara, assim, pô, quando eu comecei a ver o Demolidor agora, a segunda temporada, pô, se eu não soubesse que ia ter o Justiceiro, ia ser bem legal, se eu não soubesse que a Mulher Maravilha ia usar o escudo lá pra pegar o raio do Doomsday, ia ser bem legal.
Cara, mas eu, Tibério, eu vou dizer que no caso do Batman, por exemplo, eu me lembro do trailer do Vingadores 2, as pessoas reclamaram muito disso. Mas, cara, era um filme tão longo que eu acho que até agora não terminou. Tinha tanta coisa a mais que não me incomodou tanto. Eu ri tantas outras vezes, me empolguei tantas outras vezes. Mas os momentos mais impactantes, pra mim, pelo menos, do Batman vs Superman, eu meio que já tinha visto, assim. Já tinha visto acontecer.
É, pra mim também, eu fiquei com essa sensação.
Eu acho que uma boa dica é ver só o primeiro trailer. Evitar o segundo, cara. É.
Teaser, né? Vamos ver só o teaser.
É, cara, o segundo geralmente... Pô, eu não vi o do Batman Superman. O segundo trailer.
Fez muito bem, cara.
Cara, eu acho que foi muito bom. Eu vi as pessoas reclamando e tal. Eu pensei, cara, não vou ver. Segurei a curiosidade.
Mas é muito difícil, cara.
É muito difícil, cara. Você acaba vendo um frame aqui e ali, alguém fala alguma coisa, mas é melhor do que ver a parada inteira.
É, a gente precisa lembrar que o trailer é uma peça de mera publicidade. Exato. Então, assim, muitas vezes o montador desse trailer não é nem o diretor. Ele vai dar lá uma opinião. Pode ser que a palavra no final não seja nem dele, sim, seja do estúdio. É, a questão é que, como vocês pontuaram aí, por exemplo, na comparação com Vingadores 2, Vingadores realmente, o trailer é melhor, porque ele não entrega muita coisa, né? Agora, esse filme do...
E é divertido também, né, o trailer.
O filme só tem 3 sequências de ação. O Snyder pode ter falado assim, ah, não, mas vai entregar muito do que eu quero, e aí o estúdio vira mais. Então, o que é que a gente vai pôr? É.
Agora, vamos lembrar também que o teaser anterior... era muito nada, né? E teve muita reclamação de... Pô, o teaser, trailer de antes só mostra o Batman olhando o uniforme, o Super-Homem olhando o uniforme, os dois se encontram.
O nego falou, cadê a briga, né?
É, foram trailers ruins, né? Então, foram trailers ruins mesmo, um com pouco.
É, foi 8,80, né?
Mas dá pra você fazer trailer bom e que não mostra muita coisa, que Star Wars acabou de provar isso aí pra todo mundo, né, cara?
É, realmente.
Era um trailer que te deixava motivado pra ver o filme, te deixava pilhado e não mostrava nada da história, pelo menos as coisas mais importantes.
O capacetinho amassado do Darth Vader foi sacanagem, cara. Eu preferia ter visto aquilo no filme.
Eu também.
Cara, eles estão perdendo a linha um pouco, também concordo. Mas, mas realmente, dos Vingadores foi bem melhor.
Eu só acho que a questão do Batman vs Superman foi porque, assim, era um all-in da DC, né? Então, assim, eles precisavam chamar pessoal pra ver o filme, né, cara? Então, assim, o que é que eles fizeram, na verdade, de um pouquinho inteligente, foi misturar as cenas de ação de vários momentos numa só. Então, você não sabia exatamente quando que ela ia acontecer. Você achava que o raio que ia disparar era de um cara e não era de outro. Então, o trailer confundia isso, né?
No isso, filme, eu percebi bastante isso. As cenas, não, elas não eram na sequência, era tudo picotado.
Isso é legal mesmo. E depois você vê o filme e você continua confuso.
É. A questão é qual é o material, ou seja, o quanto de material você tem pra fazer um trailer a partir do filme. Então, assim, o trailer tem aquilo que o filme pode prover, né? Então, o filme do Zack Snyder é um filme com menos ação, ponto, entendeu? Isso é notório, né? Assim, não tô dizendo que o que tem lá seja ruim, não. Eu acho que é muito bom. É, inclusive, melhor do que o do Man of Steel, por exemplo.
Eu acho que o que o Caruso falou aí fez muito sentido. O teaser, todo mundo reclamou, não apareceu nada. Aí fizeram um trailer botando tudo.
É, perderam a mão, né? Eles falaram, então vou mudar pros caras que eles querem e perderam a mão.
É, toma aí, então. É,
eu senti até, vê aí se vocês não concordam comigo, que eu sinto a Warner começando a prestar um pouco mais atenção no que os fãs falam, os fãs reclamam. Eu senti o uniforme do Super-Homem mais colorido nesse do que no filme anterior. É, eu vejo ali de levinho, assim, nego dando essa mexidinha nas paradas ali. Pra também não parecer que, tipo, ia lá, eles estão mexendo.
Não, eu acho que até o roteiro desse, que foi baseado no fato do Super-Homem cagar pra população no meio da luta, foi muito baseado
na reclamação da galera.
Nas reclamações das pessoas,
né? Esse é um acerto, é um grande acerto.
Sim, eles estão sabendo ouvir.
É. O filme começa muito bem, né? Com essa questão. Foi uma ideia boa.
É, na verdade, ela vira o plot do filme todo, né?
Então vale a pena a gente falar do início mesmo do filme. O filme, ele começa, como toda história em quadrinho, toda graphic novel, né? Você começa tendo um flashback do Batman. A propósito, gente, vocês acham que o filme foi mais do Batman ou do Super-Homem?
Mais do Batman.
Mais do Batman, sem dúvida nenhuma.
Mas ainda assim, eu achei bem dividido.
Não, é um filme dos dois, mas é um filme mais do Batman do que do Super-Homem, na minha opinião.
Eu também achei.
Bem, eu achei que é um filme do Batman, mas por pouquinho, assim. Eu achei que é, tipo, 51% a 49%. Não achei que foi tão díspare do Batman, não.
É, por princípio, um filme não tem dois protagonistas. É sempre um coadjuvante e um protagonista. É, eu acho que se esse filme, sei lá, fosse indicado aí a melhor ator, o Ben Affleck, se fosse o caso, né, concorreria a ator principal, e o Henry Cavill, se fosse o caso, a coadjuvante. Eu não acho que seria o contrário.
Não, eu acho que não chega
a ponto, chego
não.
Também,
não vai nunca, gente. Não, mas eu tô falando que se alguém tivesse que rotular, não. Seria esses dois.
O que a gente tá falando não é o Oscar, é o Super-Homem como coadjuvante.
Isso, exatamente. Alguém tem que escolher.
Eu acho que não tá. Eu acho que ele é protagonista também. É.
Não tem dois protagonistas. Não.
Cara, e gêmeos do Danny DeVito e o Arnold Schwarzenegger?
Deb Lloyd, pô.
O universo expandido do Danny DeVito, né?
Se essa história de que a gente viu em Batman vs Superman fosse uma história em quadrinhos publicada aqui no Brasil, ela sairia no gibi do Batman, no gibi do Superman ou no gibi da Liga da Justiça?
Da Liga da Justiça, com certeza.
Todos, né? Não, sairia da Liga.
Não, bicho, esse gibi existe, chama Melhores do Mundo, cara.
É, Melhores do Mundo, exatamente.
É, na verdade, não é mais esse nome, não. Agora é Batman e Superman.
Não. Tem uma minissérie, Melhores do Mundo. A minissérie World's Finest. Sim, mas agora... A minissérie que é o Batman encontrando o Superman.
É aquela do Alex Ross, é isso?
Não é. É uma do...
Não,
Alex Toth.
Hoje existe uma...
Tem cenas do filme tiradas dessa revista.
O Luthor ali, a festinha.
Clark com o Bruce.
Hoje existe um quadrinho Batman barra Superman.
Mas, brother, a gente tá falando de uma parada específica que já existe, chamado Melhores do Mundo.
Estou falando de uma parada que já existe.
Mas você não tá entendendo, Batman, cara. O filme pega muita coisa desse quadrinho específico, dessa minissérie.
Cenas inteiras,
Estamos todos falando a mesma coisa. O ponto que eu queria chegar era esse. Como é esse Batman que a gente tem nesse filme? É um Batman que tá inserido num contexto pouco de Batman, né? Pouco urbano, pouco vigilante, combatente do crime e das ruas da cidade. E muito mais super-herói mais velho, experiente, o vigilante, aliás, diante de um universo novo, né? Um Superman, alienígenas, como o próprio filme diz. Então, o que eu queria dizer é isso. O filme não me parece ser uma história do Batman nesse sentido. Parece muito mais uma história do Superman, uma história da Liga da Justiça. Quando a gente vê o personagem humano, né? O ponto de vista do humano, do Batman, sendo testado, sendo colocado ao limite. Como que ele vai lidar com a questão? Como que vai ser essa luta?
Eu concordo com você, Márcia. Eu concordo com você no sentido de que o Batman aparece um pouco mais como uma caricatura do Batman do que ele apareceria num filme do próprio Batman ou numa revista do próprio Batman. Mas a Liga da Justiça é inexistente nesse filme, pra dizer que é da Liga da Justiça.
Não tem.
A gente começa o filme, você tava falando da pré do Batman, começa o filme no passado com o Batman, o Bruce Wayne vendo o estrago todo da parada do Super-Homem, e tem também uma rápida introduçãozinha pela milionésima vez da origem do Batman. Vocês gostaram da sua origem do Batman?
Caiu bem, né?
Eu acho que caiu bem. Uma coisa que eu fiquei meio... Assim que eu comecei a ver, eu fiquei um pouco preocupado, era com aquele moleque caindo, sei lá, tipo 5 andares de escada, de altura.
Você não ficou preocupado com o moleque voando? Isso me deixou...
Pois é, não, mas é isso que eu ia falar. Na hora que ele voou, eu relaxei. Porque até então eu achei que fosse um erro de roteiro, um puto exagero. Quando ele começou a voar, eu me toquei o seguinte, cara. Isso não é como aconteceu, isso é como ele lembra de ter acontecido. E olha, hoje ele é um cara velho, ele tem um trauma. Então, naquela época, a lembrança que ele tem é de cair muito alto e de alguma forma tem um monte de morcego e ele ter flutuado pra sair. A gente sabe que as lembranças mudam com o tempo. Aquela era a sensação dele como criança.
É, na verdade ele tropeçou, eram só 2 morcegos e ele não flutuou, ele deu um peido.
Pode ter sido. Era o trauma de infância dele ali em imagem.
Quantas vezes mais a gente vai ter que ver a origem do Batman no filme do Batman.
Cara, mas eu achei que foi uma boa solução, foi rapidinho, achei bom, cara. Acho que foi uma boa maneira de não mostrar.
E é uma antecipação importante para uma conclusão de uma sequência muito importante.
É, realmente, boa.
O flashback existe no começo para que um personagem fale uma fala, para que essa fala depois seja amarrada a um momento crucial do filme. Então, quer dizer,
você reparou que a primeira cena é quadro a quadro igual à última cena? A cápsula da bala caindo, a arma levanta igual a arma que levanta pra dar o salute.
É curioso, né? Porque a crítica fala mal dessa nova origem contada no começo desse filme, mas essa antecipação vai levar a um dos únicos momentos de originalidade que o filme tem.
É, um cuidado com o roteiro, né? Que não é tão comum nesse filme.
É, eu gostei
filme,
sim. Né? Gostei muito da solução.
É. Assim, o roteiro desse filme não é bolinho, não. Como se não bastasse ser um filme, ele ainda tem que tratar de todas as funções comerciais, existenciais e o caralho, entendeu? Que essa franquia exige.
Olha só, eu vi muita gente criticando porque, mais uma vez a gente tá vendo a cena. Eu achei a cena legal, achei a cena bonita.
Ah, foi
o
muito
Zack
rapidinho,
Snyder é bom,
né?
Pra fazer. É bom pra fazer câmera lenta. A cena ficou legal, aquele negócio da arma arrebentando o colar e tal. Agora essa cena tem uma falha muito grande. Vocês repararam que o pai do Batman é o comediante?
É.
Aquele bandido tá ferrado, cara. O cara não morreu. O bandido tá ferrado.
Era um comediante mesmo?
Ele não vai sobreviver.
É o mesmo ator?
É o mesmo ator.
E a mãe é a Meg do Walking Dead.
Né? E é maneiro que ele até ameaça dar um soco, né, no cara, né?
Isso é diferente.
É,
né?
Diferente.
Ele,
sai
na mão, né? Ele é comediante, o Winchester, e agora é o Negan do Walking Dead, né?
É o Negan também.
Gente!
Então, agora, eu não gostei de terem mudado o Zorro, né? A gente tá acostumado a ver sempre o perfil do Zorro.
Não, mas nesse filme acho que tinha os dois. Acho que era Zorro e Excalibur também.
Não é.
Excalibur era na próxima quadra.
Isso aí.
Engraçado.
Tava assim,
tinha que chamar mais Excalibur, Excalibur.
Coming Soon. Coming Soon.
Agora escuro, porque assim, estamos na década de 80. Tinha que ser o Batman do Tim Burton que tava em cartaz ali, né?
Agora, uma coisa que o Ovessio chegou a tocar, mas ele não continuou muito, mas
porque
que
ele tá
roubo, falar,
coitado.
Cara, é que, cara, a gente pode falar o que quiser do Zack Snyder, mas assim, desde a primeira cena, visualmente, o filme é lindo, cara.
Incrível.
O filme é lindo, cara. A fotografia é bonita.
A câmera lenta do Zack Snyder, desde a época do 300, o cara já arrebenta.
Não, mas não é só nem a câmera lenta. Assim, a fotografia, de uma forma geral, é linda. As roupas estão muito bem feitas.
Os figurinos são muito bons.
Você tá falando isso por causa daquela cena do treinamento do Ben Affleck que lembra o Oliver Queen lá. Pode falar.
Não, cara. O filme em si é muito bonito, cara. Isso ninguém pode falar. O filme em si, não só a fotografia, as roupas, o figurino, tá tudo muito bonito, cara. Isso aí ninguém pode falar.
Qualquer cena desse filme você pode pausar, colocar num quadro e pendurar na parede, cara.
A primeira hora do filme eu acho muito foda.
Vão lançar a franquia do CrossFit do Batman.
É, e tem uma coisa interessante, que essa abertura que o GG não gostou, dele caindo quilos...
Não, depois eu gostei, cara. Eu não entendi primeiramente, mas depois eu comprei.
Ele, na verdade, foi baseado no Dark Knight, né? Porque no Dark Knight, a cena é diferente, ele não tá no cemitério, no enterro dos pais, na verdade ele tá brincando com o pai, e aí ele descobre a Batcaverna, né? E aí eles fizeram essa cena, pegaram lá do Batman, do Dark Knight, do Frank Miller, e botaram no filme. Essa cena é do quadrinho, né? É exatamente igual, assim, ele caindo, aí ele olha, vê os morcegos na direção dele e corta. Não tem essa coisa dele subindo. E é interessante que ele fala assim, eu achando que os morcegos tinham me levado pra luz, né? E não é verdade, é tipo, o morcego levaram ele pras trevas, né? É.
Logo na sequência, a gente tem um salto temporal e a gente cai justamente nos momentos finais do filme do Superman, só que visto de um outro ponto de vista.
Aquilo é bem maneiro, cara.
É, essa aí foi engraçado que na sessão que eu vi na segunda vez, teve uma propaganda da Jeep antes de começar o filme e mostrava essa cena inteira.
Sério?
E depois você vê ela de novo no filme, sério, cara. É muito engraçado, porque é uma propaganda da Jeep.
Foi literalmente uma propaganda da Jeep. Literalmente. Porque quando eu vi o filme, eu falei, caramba, tá descarado, né, o negócio.
É assim,
aqui
o tempo todo, cara.
É um produto licenciado, né? Esse carro, essa versão desse carro foi lançado nos Estados Unidos. É a versão Batman vs Superman.
Caralho,
né?
E vem com sirene também?
É. Pô, o carro... Por que o Bruce Wayne tinha um carro com sirene, cara?
Porque ele tem o que ele quiser,
porra,
né, cara?
Ele é o Bruce Wayne, cara.
Ele é o Bruce Wayne, né?
Ele podia contratar uma bicha pra ficar no capô do carro gritando, se ele quisesse. Ele tem dinheiro pra isso.
Agora, eu achei bem legal essa introdução do Bruce Wayne no universo, fazendo essa relação com o filme antigo.
Existe,
cara,
um vídeo, inclusive, no YouTube, que compara a cena onde ele tá lutando dentro do prédio e jogando os raios com a visão que o Bruce Wayne tá tendo lá de baixo. E os movimentos são os mesmos, cara. É muito legal.
Mesmo ângulo, né?
Mesmo ângulo de corte, né? Pô,
é
muito bacana.
Isso é um cuidado, né?
E um negócio que eu achei legal, que a gente... Porra, é o Ben Affleck dirigindo um carro, não é o Batmóvel. Mas, brother, é o Batman e é o Batmóvel.
Exatamente. Sabe qual é a cena que mostrou isso claramente, cara? É uma cena que tá todo mundo fugindo da parada e a única pessoa que tem direção à merda é ele.
É, cara, isso é muito
legal. Ali você vê, cara, esse é o Batman, né, cara?
Não, e detalhe, e o olhar dele de furioso olhando o Super-Homem derrubando os caras sem se importar com todo mundo.
É bem maneiro.
Naquele momento eu falei, puta, ok, comprei o Ben Affleck de Batman.
A motivação dele, né,
exatamente,
cara?
Exatamente. E essa sensação fica muito nítida, até pelos ângulos da câmera, né? Como ele tá lá embaixo, preso, né? Tipo, o negócio acontecendo em cima e o Batman não pode fazer porra nenhuma, cara.
Pode fazer nada.
Você pode botar a roupa que tu quiser, o apetrecho que tu quiser, nessa situação, bicho. Fudeu.
E aí, falando nisso, o Ben Affleck, então, aprovado todo mundo?
Por mim?
Aprovado.
Cara, eu vou mais além. Aprovado. Pra mim, é o melhor Batman que já
teve
até hoje.
Cara, foi perfeito, cara.
Pra mim, é o melhor.
Eu tendo a concordar contigo, Rod. Eu gostei muito do Christian Bale, mas, caramba, eu aplaudo o Ben Affleck, né, com esse Batman que
você
ele fez.
Você bate uma pro Ben Affleck.
deixa o Matt Damon ouvir isso pra tu ver.
Eu lembro que na época que anunciaram o Ben Affleck como Batman, um monte de gente falou mal, e eu lembro isso desde a época que disseram que o Tom Cruise ia fazer o Vampiro Lestat, e que eu falei que não ia dar certo. Eu nunca mais falo que vai dar errado antes de ver qual é, porque o cara pode funcionar como funcionou.
Eu sempre apostei no Batfleck, porque eu sou fã do Ben Affleck, e eu falo mesmo que se foda a porra toda.
Eu acho ele bom também,
eu gosto,
cara,
dele, assim, eu gostava dele no Chasing Amy, gosto dele até em Pearl Harbor, eu gosto dele. Eu sou fã do cara, então...
aí já que... não, né?
Mas eu quero ouvir o que, que o Márcio acha, cara. O cara com mais propriedade pra falar de Batman aqui, cara. O que, que você achou?
Eu não quero desmentir a minha grande teoria, que eu não quero ter um momento de falar aqui. Foi o que eu já pincelei no começo. Porque o que eu acho que nós estamos vendo no cinema é apenas um lado do multiverso cinematográfico da DC que está sendo proposto. Esse é um Batman, e é um ótimo Batman. E é por isso que o Nolan também assina essa produção, porque o Batman dele não foi esquecido, e pode até ser considerado ainda. Tudo depende dos resultados das bilheterias.
Agora, se por um lado o Ben Affleck é um ótimo Batman, por outro lado... O Lex Luthor.
Nossa. Aí é o problema.
Lex Luthor Coringa?
Eu não vi o Lex Luthor, eu vi o Coringa ali com muito dinheiro e conhecimento
não.
E tecnologia.
Indiscutivelmente é o Arcade inimigo dos X-Men, cara. Cabelinho ruivo, jalequinho branco, blusa colorida.
Não, o Lex Luthor é hipster, cara. O escritório dele E parece que ele tá de novo inventando o Facebook. Ele fala pro cara, pô, vamos aqui no meu escritório, e a cafeteria, e ele usa tênis, os outros caras do trabalho estão jogando basquete no meio do trabalho.
Alguém gostou? Alguém gostou? Alguém aqui gostou?
Eu não gostei.
Olha só, eu gostei do Jesse Eisenberg, mas eu não achei que ele parece o Lex Luthor.
Não me desagradou, tô dando uma de Glória Pires.
Não posso opinar. Não
cara, posso opinar. Tem uma parada muito bizarra sobre esse Lex Luthor, que foi aquele link que eu mandei, que fala, inclusive, sobre um negócio que a gente atropelou, que é o Jimmy Olsen. Essa matéria de Entertainment Weekly explica aí direitinho que o Jimmy Olsen tá no filme, e o Jimmy Olsen é o agente da CIA que toma um tiro na cabeça.
Ah, cara.
Lembrando que a gente vai colocar o link dessa matéria aqui no post, pra quem quiser ler.
O ator que faz Jimmy Olsen tá acreditado no IMDB como o ator lá que toma um tiro na cara.
É, não, é o fotógrafo que acompanha a Lois Lane, o Jimmy Olsen, né?
A matéria tem até um título meio sensacionalista, assim, tipo, de, pô, se você não quer gostar menos da forma como Batman vs Super-Homem foi feito, não leia essa matéria. A matéria conta que o Zack Snyder, já que ele não ia usar o Jimmy Olsen, ele queria começar matando o Jimmy Olsen pra criar um impacto, pra apresentar o Jimmy Olsen, né?
Pra teria causar.
Uma cena pra causar. Uhum. E aí ele queria uma participação grande pra todo mundo pensar, caralho, olha que maneiro quem vai ser o Jimmy Olsen e porra nenhuma, tomou um tiro na cara, não vai ser. E aí deixar todo mundo bolado. E quem ia ser o Jimmy Olsen? O...
Jesse Eisenberg.
É. Jesse Eisenberg?
Ele ia ser o Jimmy Olsen, ele foi lá falar com o cara, convidou ele pra ser o Jimmy Olsen, mas aí ele sentiu que ele começou a não gostar e tal, e ele descreve que o Jesse Eisenberg é um cara agitado e meio, tipo, o jeito dele falar é meio parecido, né, com o que aparece no filme, e aí ele comenta com a mulher dele, que também é produtora do filme, pô, e esse cara pra fazer o Lex Luthor? E aí trocou, pô, todo, passou o Lex Luthor pra ele. E realmente ia ser bem mais maneiro ver esse menino tomar um tiro na cabeça do que ver de Lex Luthor.
E sair do filme, né?
É. Com certeza, né?
Eu gostei desse Lex Luthor, assim. Se você pensar no universo ali, ele não é um problemático. O problema dele maior é que a gente está acostumado com o Lex Luthor careca, que é um milionário que é sério e tudo mais. Mas assim, já teve uma versão mais jovem do Lex Luthor, uma versão mais nesse esquema. É porque, cara, assim, a gente
não,
tá acostumado
com aquele
Lex
Luthor. Não, Tibério, não é isso, não é isso.
Rapidinho, gente. Ainda tem uma parada que eu esqueci de falar dessa mesma matéria que bate nisso que o Tibério falou. O cara que o Zack Snyder tava pensando em chamar pra fazer o Lex Luthor era o Bryan Cranston.
Puta, olha isso aí, ia ser maneiro, hein, cara.
Que pariu, hein, cara.
Cara, eu não reconheci o Lex Luthor nesse filme. Não sei que personagem é aquele.
Eu acho que os outros Lex Luthor, eles tinham um propósito, cara. O Gene Hackman, ele queria ser o Senhor da Oceania. Ele fala, eu quero a Austrália e toda essa ilha em volta. Ele tinha um objetivo.
Ele tava jogando ordem, né,
isso aqui,
galera.
Cara, só que, me traz aí a cabeça do Batman. E não faz sentido, porque ele é muito rico, ele já tem muita coisa. Ele era um executivo que saía em capa de revista. Olha, eu vou sacrificar toda a minha liberdade só pra fazer alguém matar outra pessoa.
Ele ficou psicótico demais, muito psicopata, é uma coisa muito louca.
Uma das coisas mais legais do universo do Super-Homem é essa relação dele com o Luthor, né? Do Luthor ser um milionáriozão, que é visto como um filantropo, um cara que manda em Metrópolis. Aí ele chega e ele passa a ser mais um, né? Ele perde...
Pois é.
Perde essa posição, esse reinado dele, todo mundo passa a amar o Super, ao invés do Luthor. Pô, por que jogar isso fora, né? E botar um Mark Zuckerberg?
Agora... O meu maior problema com esse Luthor não foi nem com o personagem em si, cara. Foi com a própria atuação, cara. Cada vez que esse cara entrava no filme, ele tava completamente off do resto do filme, cara. O filme, como a gente falou, era um filme pesado, um filme sério. Toda vez que voltava pro Luthor, eu me desconectava do filme, cara. Tipo,
eu
tô vendo outra coisa.
E outra coisa, ele tava num outro tom e não era engraçado. Ele não falava umas paradas
e não era,
a gente ria.
Não era.
Aquela cena dele enfiando a bala de cereja na boca do maluco é completamente despropositada, cara.
Totalmente,
eu ri, cara.
Totalmente.
Eu ri.
Bem lembrado, Caruso. As frases de efeito são muito ruins, cara. Aquela que ele bate, ele fala o seguinte: sabe qual a frase mais antiga dos Estados Unidos, senadora? O poder pode ser inocente. Pô, que porra de frase mais antiga é essa que nunca ninguém ouviu? Sabe? Cara, que frase
não
ruim
é a frase,
essa, cara?
Né? A mentira mais antiga. E agora, voltando um pouco ao que o Jair tava falando, uma parada que tinha no Lex Luthor, que a gente... Na verdade, que a gente nunca viu em nenhum super-homem ainda. Acho que o Kevin Spacey chegou um pouco perto, mas o Kevin Spacey também era mais um agente imobiliário, queria terra pra construir parada e tal.
Era uma paródia do Gene Hackman.
Mas tem essa coisa do super versus o homem. O Lex Luthor não tem poder nenhum e consegue ser um puto inimigo pro Super-Homem. E ainda tem uma parada que remete à origem do Super-Homem, que o Super-Homem, quando ele surgiu, antes do Jerry Siegel e o Joe Shuster criarem o Super-Homem, eles criaram um vilão chamado Super-Homem, que era um cara com poderes mentais, que era um careca que controlava a mente das pessoas e tal. E que você vê eles aproveitando elementos disso pra criar o supervilão, um careca, fodão, sombrio, manipulador e tal. E, cara, a gente ainda não viu esse vilãozão fodão ainda no cinema.
Ah, isso é interessante, cara. Se o Jesse Eisenberg ficasse agora, sei lá, careca e mauzão e aprendesse a interpretar tal.
O problema dele é que, assim, ele vai ficar isso aí, ele tinha que ficar ding, ding, ding.
Ah, é que
ding,
nos quadrinhos ding, atuais, bola, cara. O Luthor entrou para a equipe da Liga da Justiça.
Ah,
né?
Sério?
Eita, caralho.
O Luthor é membro integrante da Liga, salvou o planeta numa saga aí.
É 952, né?
Ih, cara.
É, mas
tá, 952, tá que nem, né, o Magneto, né? Tomando lugar do Xavier.
Eu acho que esse Luthor ficou metade do filme pontuando coisas que vem aí.
Eu não sei, cara.
Ele é o coro, né? Ele é no teatro, ele fica meio que, ó, é. Oh, tem coisa aí, ding, ding, ding.
Mas pra mim, na mitologia do novo universo DC, ele tá mais pra Jar Jar Binks do que pra coro, cara. Eu não sei se ele... Eu entendo o que você tá falando, vejo o potencial pra isso.
Cara, ele tá com o efeito Jar Jar Binks nesse filme, cara. Ele aparece e a gente fica mal.
Eu acho que o problema num todo desse filme, assim... Eu gostei do filme, já, porra, vi duas vezes, assim, em dois dias. Mas, assim, eu acho que tem uns problemas de roteiro que, assim, é muita coisa ao mesmo tempo. E aí, eu acho que aí o Luthor faltou ser explicado, né?
Cara, eu acho que assim... tem uns problemas de roteiro, mas eu não acho que é muita coisa ao mesmo tempo, não, cara. Você tem o Batman, Super-Homem, um pouquinho de Mulher Maravilha e duas horas e meia de filme.
Eu comprei até com Homem-Aranha 3, em que você teve o mesmo problema, que tinha muita coisa acontecendo e você não perdeu a mão.
Cara, faz sentido. Tem muita trama paralela.
Muita trama.
Você tem uma trama com a Lois e outra com a senadora.
É, nossa.
Que senadora? Pra que
não,
senadora?
E a Lois Lane, brother?
Também achei que a Lois Lane teve muito espaço.
Cara, muito
não,
espaço.
Não, e não serviu pra porra nenhuma aquela trama da bala, que ela vai falar com o neguinho na chuva, da porra da bala. É, tá bom, a bala
não
é...
Não serviu pra nada, isso foi completamente ignorado, cara.
Serviu pra prender o Luthor, né? Porque senão não teria motivo pra prender ele.
Deve ter caído no corte da meia hora aí que deve aparecer no DVD.
Cara, quer ver outra coisa que não agregou nada? Foi bonito de ver, mas não agregou nada. Os sonhos do Batman. Ah, eu achei uma enrolação aquilo ali, cara, a gente podia
aquela
ter ficado...
cena do plano sequência, aquela luta do plano sequência, eu achei a cena bem filmada pra caramba, eu gostei de ver a cena, só que se você tira aquela cena do... a cena inteira...
faz diferença nenhuma.
Do filme, não faz diferença nenhuma.
Mas qual, fica... qual é?
O Super-Homem Ditador.
Isso, que o Batman luta em plano sequência contra um monte de soldados do Batman.
Ah, mas caiu bem, hein, cara.
Mas eu vou dizer isso, isso aponta
pro Pois é, foi bonito
caminho.
De ver, mas não agrega nada à história, não. Cara.
Agrega.
Mas é bem-vindo, assim, se for pra tirar coisa do filme, vamos tirar Luto, senadora, outras coisas, né? Aquilo foi legal.
Cara,
né?
Essa senadora, toda essa trama do Senado não serviu pra nada.
Agrega no medo do Batman, do Super-Homem, agrega nessa paranoia pra ele começar a querer construir contingências. E aponta pra um lado que tem nos quadrinhos da DC e que não tem nos da Marvel, e que eu achei corajoso da parte da Warner e do novo universo cinematográfico da DC de utilizar, que são as terras paralelas. Se eles começam a botar o pé na porta isso aí, eu acho que podia ser até mais, brother. Podia ter uma porrada. Enfim, eu acho que dá pra pirar mais ainda.
Primeira brincadeira é porque, assim, o sonho existe porque eles precisam vender mais uma versão de um bonequinho que eu vou ter que gastar pra comprar. Mas fora essa parte, essa é uma questão muito importante por causa do futuro distópico, né? É o futuro distópico visto pelo Bruce no sonho que vai levar, eu também acho que é tudo amarrado, que vai levar ele lá na cena final pós-morte do Superman, ele falar que errou com o cara em vida. O que eu quero dizer é, eu acho mesmo que eles estão caminhando para essa questão do multiverso, né? É o Superman do Injustice.
É, inclusive o Flash que aparece é o Flash do Injustice.
Calma.
É a Flash do Injustice.
Mas o que acontece, eu acho que essa cena é importante, é porque, assim, a justificativa do Batman atacar o Superman, ela é muito fraca nesse filme. E isso aí, na verdade, esse sonho é um ponto meio que você fala assim, esse é o medo dele, né?
Agora, é um pouco esquisito por que que ele tem esse sonho, né?
É, mas é porque ele é aficionado pelo Superman. Ele
o sonha Batman
Superman.
Tem sonhos.
Ou seja, você acha que mostra a irracionalidade dele em relação ao assunto?
É, um pouco disso, um pouco do medo exagerado daquilo se tornar realidade.
É.
O Batman é um republicano de direita, né, gente?
Ali ele viu o Super-Homem soviético, né?
É, né? Agora, tem uma coisa também que a gente não falou. Tem um puta de um ômega desenhado no chão que todo mundo sabe que remete ao Darkseid, né?
É, na verdade...
Eu achei que era um símbolo dos Lanternas Verdes, cara.
Não,
era o ômega, era o ômega.
Mas aqueles bonecos voando eram os demônios.
Também eram os parademônios.
Os parademônios do Darkseid. Então, assim, eu acho que aquela cena vai... A gente vai ver aquilo ali ainda em outro filme. Eu também tenho uma teoria dessa do multiverso aí, como o Márcio tá falando.
Quando a gente falou de multiverso, eu fiz uma anotação aqui que eu tô segurando desde o início. Jimmy Olsen, agente da CIA. Jenny Olsen, jornalista. Perry White, negro. Alfred, militar, né, meio mecânico. Alex Luthor, Alexander Luthor, é falado esse nome, ao citar o Luthor uma vez. É. Superman como um deus e numa visão distópica no futuro. Um Batman que quase o mata, né? Quase usa arma de fogo, inclusive. E um Flash que vem de um futuro distópico, além do Flash na timeline atual da história. A gente já está vendo o multiverso. Esse filme é complicado porque boa parte dessas informações são para quem lê quadrinhos. Mas o Batman vs Superman está oficialmente introduzindo o multiverso DC no cinema, gente. Essa é a minha visão.
Próximo passo, Spider-Boy, o Superboy com o Homem-Aranha.
Não, mas eu concordo com o Márcio, eu também acho que principalmente essa visão, cara, do Flash, pra mim ali ficou claro que realmente é multiverso.
É, abriu a porteira do inferno.
A diferença ali é porque, assim,
se der Flash... errado, eles falam que era um universo alternativo e começam de novo.
É, o Flashpoint do cinema não vai ser a mãe do Flash, vai ser a Lois Lane.
Pelo visto. E eu acho que realmente aponta pra um novo caminho pro universo DC, isso aí, de terem várias versões de vários personagens, e eu acho que por conta disso os filhos do Tibério não vão poder entrar na faculdade, que ele vai gastar tudo com boneco.
Vai ser um merda.
Outra trama que ficou muito jogada, assim, sem propósito, foi o Senado com o Super-Homem ali. Você não entende se aquela mulher é contra o Super-Homem, mas aí depois ela não quer botar uma arma contra o Super-Homem, fica no meio do muro, quando vai chegar na parada, ela explode, aí acabou.
É, cara, aquela ali foi assim, vamos reviver 11 de setembro de novo, mostrar o ataque, não sei o que. Acho que, cara, também no final teve aquela cena da galera no Central Park também, no World Trade Center lá, uma referência, cara. É um pouquinho mais do mesmo, acho que... os caras querem mostrar isso, né, cara?
E eu não achei que aquele elemento lá do xixi no chá, sabe, dava pra desconcertar ela daquele jeito. Ela podia ter pensado o seguinte: caramba, como o Lex é escroto, né, colocou aqui só pra me atrapalhar. Mas ela ficou realmente preocupada na hora que olhou, como se ela tivesse percebido um perigo ali. Aí foi meio forçado, né?
Até o xixi do Lex no filme não é maneiro, né, cara?
Eu cortava essa trama toda, cara, era menos meia hora de filme.
Eu tenho uma pergunta sobre isso. O cara, o eficiente lá, o que perdeu as pernas, ele sabia da bomba ou não sabia da bomba?
Não sabia.
Sabia, não.
Não sabia.
Não, era o carrinho, era a cadeira de rodas dele que era a bomba.
Era a cadeira, né?
Eu também acho, ele não sabia não, ele tava ali pra protestar.
Ele foi usado.
Então, tô perguntando isso porque, assim, isso é uma dúvida que o pessoal levantou, então por isso que eu tô perguntando. Ele não faz uma cara de que sabia, nem faz uma cara que não sabia, ele pega uma surpresa, assim, sabe?
Não sabia. Ele era um cara correto antes, cara.
Aliás, muita ênfase nesse personagem, né, cara? Pô, ele tem tempo de tela num filme com tanta gente pra gente ver, né, com Batman, não sei o que, tipo, a trama do cara.
Ah, porra, Mulher Maravilha, Flash, o caralho, a gente fica gastando esse tempo com o maluco lá.
E pra nada, né?
Olha, esse cara denota muito claramente que é um filme sem pé nem cabeça, pelo menos.
Não, cabeça tinha.
É, mas enfim, uma parte tava faltando. O Rod falou que jogaria fora essa trama. Mas assim, ao contrário, eu achei a ideia da trama boa, mas achei ela mal aproveitada, não vai muito pra lugar nenhum, né?
Cara, é uma trama recorrente dos quadrinhos, e até o Superman 4, ele lá no Senado e tal, pedindo a paz mundial, nos quadrinhos, Reino do Amanhã, né, Kingdom Come.
Peraí, a gente tá permitido mencionar o Superman 4?
Cara, eu acho que é uma trama legal dele.
Daqui a pouco você vai falar do Lanterna Verde, cara.
É. Não, mas a questão é, pro filme, pra trama do filme, fez alguma diferença? Não fez diferença nenhuma, cara.
Não tô defendendo a trama, não. Eu acho a premissa boa, mas acho que foi pessimamente executada.
Eu só tenho um problema todo em relação a isso. Assim, eles queriam justificar que o povo tivesse raiva, que tivesse alguma coisa contra o Super-Homem, beleza. Mas olha só, o Bruce Wayne, cheio da grana, um detetive, deixar que o nego ficasse segurando a grana que ele dava pro cara durante meses... e depois mandar você não proteger sua família? Que porra de Bruce Wayne é esse, cara?
Mas ele não ficou sabendo disso, ele não tomou conhecimento dessa parada.
É, eu acho que ele não sabia, cara.
Porra, exatamente, cara, mas assim, o cara, o Lex Luthor interceptava a grana,
não,
mas...
Não era o Lex Luthor, não, cara, era alguém, acho que era o Alfred, sei lá, alguém que é responsável pelo pagamento.
Não.
Lucius Fox, né? Morgan Freeman não tava lá pra resolver.
O Lex Luthor pegava aquela informação e devolvia pra ele escrito. Tanto que depois ele falou pro Super-Homem: eu escrevi lá, ele ficou com raiva de você, você não protegeu a sua família. Ou seja, mostrando que ele podia ter sido o cara que escreveu aquilo. Mas o Lex Luthor depois fala pro Super-Homem mostrando que foi ele que fez aquilo. Ou seja, ele manipulou o Batman a ficar com raiva do Superman, cara. Que isso, cara? Que trama é essa? Que justificativa é essa?
E essas cartinhas são uma bela de uma pista falsa no trailer, né? Nos trailers você acha que aquilo vem do Coringa, né? Porque aquela letrinha vermelha e tal.
É, na verdade, vem disso, tá? Acho que a Warner vem se baseando muito nessa coisa de pista falsa, de fazer marketing. Quando esse cara sem perna apareceu numa foto de bastidor com as duas pernas lá no verde, acharam que era o Flash. E aí a carta era do Coringa, enfim. Aliás, a primeira hora do filme parece que eles levam também um tempo pra desfazer as lendas urbanas dos três.
Desfazer as ideias, o hype que eles criaram, né?
Vem cá, esqueci de perguntar. E o que vocês acharam do Alfred?
Cara, eu passei o filme inteiro pensando que era o Gary Oldman. Só depois é que eu me toquei que era o Jeremy Irons.
Cara, Bruno, eu achei muito mal aproveitado, cara. Eu achei que nem a trama do Senado. Pô, um puta ator ali e não tem uma...
Nossa, cara.
Sei lá, não tem uma fala maneira.
Mas eu não gostei dele ser esse super engenheiro mecatrônico inventor, sabe? Pô, ele não é assim, né?
Ah, mas isso é novo. Isso é novo. Não, ele agora é.
O Alfred nos quadrinhos era meio que tudo, né? Ele era ex-combatente do exército inglês, ex-ator de companhia teatral, aí sabia fazer máscaras pra ele. É mecânico, sim. Ele é meio que tudo. Ele talvez seja mais sinistro que o Batman, né?
Não tem um dinheiro pra pagar o Morgan Freeman, mas qualquer mesmo tempo pagar um ator só, entendeu?
Mas eu acho que se tivesse tido mais tempo com ele, a gente ia ter mais uma trama maluca que não ia caber no filme. É legal, ele tá aí, ele foi introduzido, o próximo tem ele.
O que eu gostei foi ele ter mencionado o microfone, né, que distorce a voz. Porque até então, todo mundo se pergunta, pô, ele fica fazendo essa modulação na voz, mas aí ele fala, olha o microfone aqui. Eu só não sei onde é que fica a caixa de som naquela armadura. De repente é nas orelhinhas. Mas ele ter mostrado o microfone, eu achei legal.
O Superman do Homem de Aço é muito inspirado nessa versão nova chamada Terra 1. É nessa versão que a gente vê o Clark viajando pelo planeta de gorro, ainda antes de ser Superman.
É bem parecido com a trama do filme.
E é nessa versão que os kryptonianos surgem e causam a primeira aparição do Superman.
Uhum.
É também numa versão desse universo, chamado Batman Terra 1, que a gente tem esse Alfred mais
jovem, um pouco, mais porradeiro. Jovem,
meio mercenário, ele tem um passado meio escuso, sabe, ligado à vida militar. Eu acho que essa é só a ponta do iceberg desse personagem.
É, mas sabe que no filme, pra mim, funcionou muito bem. Apesar de ser curta a relação deles dois, eu curti, cara. Tinha uma coisa ali meio de pai, ou de parceiro ali. Eu achei que ele se preocupava, né? Pô, cara, você nunca vai ter filho, não sei o quê. E ele falou uma frase que eu achei muito bacana uma hora, né? Porque ele chega pro Bruce Wayne e fala, pô, você e o Batman, cheio de coisa, não sei o quê. Mas quem descobriu o negócio foi o Bruce Wayne, não foi o Batman, né? Ele fala isso pra ele uma hora que ele tá naquela casa de vidro lá, né? Eu achei legal essa coisa de, pô, é quem realmente descobriu foi o Bruce Wayne, né, cara?
Mas olha só, nesse filme, realmente, a gente tá vendo o Batman, cara, porque no filme do Nolan lá, o último filme, era o Bruce Wayne que não queria ser o Batman. Que isso, cara? Esse sim é o Batman. O cara não quer ser o Bruce Wayne, ele quer ser o Batman. Ele fala, nós somos criminosos. Ele fala pro Alfred.
Ele até pra ser o Bruce Wayne, ele pede pra roupa do Batman. Ele fica olhando pra roupa do Batman, tem um diálogozinho ali, ó, eu vou com a roupa de Bruce Wayne agora, tá, dá licença. E aí ele vai pra festa.
E ele tá sem saco, né? Um milionário, pô, ranzinza, chato, dá pra acreditar muito. Achei legal. Acho que é muito o Batman ali do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, sabe? Ele coroa ali. Pô, tem uma frase do Alfred, cara, que ele fala no Cavaleiro das Trevas que eu achei irado, que é, pô, os herdeiros da família Wayne vão herdar uma adega vazia. Cara, isso é diretamente do Cavaleiro das Trevas.
Uma adega vazia, pois é.
Mas e a Batcaverna, cara? Não acharam meio over, não?
Cara, mas a Batcaverna tem que ser over, cara. Você tá louco?
A caverna era pra ser uma base natural, cara. Olha, eu já tenho essa caverna natural e eu vou colocar meus supercomputadores aqui, que nem o Adam West. Eu até achei legal aquilo ali. Meio infantil.
Ah, GG, pau no seu cu, Adam West,
infantil,
cara. Você tá
mas
louco?
Ele usou, é o mais real, cara. Ele usou um espaço que já existia. Aquele buracão ali, ele é tão grande, cara, que ele não sustenta a montanha que tem em cima. Fora aqui, como é que duas pessoas vão fazer aquilo tudo, cara?
Inclusive, a mansão do Wayne já não existe mais, né? A mansão do Wayne tá toda destruída.
Exatamente, ele teve muito tempo. É a Batcaverna do Batman velho, né?
Esse Batman de 20 anos, aí tem uma grande diferença, né, que apareceu. A mansão Wayne está destruída. Ele mora numa casa moderna adjacente à mansão Wayne. Ele tá ali numa outra estrutura de Batcaverna que talvez não seja a Batcaverna original. Me lembrou um pouco da época em que o Bruce usava um prédio, uma coisa assim,
cobertura, né?
Uma cobertura. É. Então, a casa é meio envidraçada, né?
Aquela estrutura dentro de um prédio que a gente via nos filmes do Nolan, aquilo pode ter usado uma desculpa que era uma parte usada pelas indústrias Wayne que foi esquecido ou, por algum motivo, foi fechado. E o restante dos funcionários não sabem por quê. Mas a Batcaverna, do jeito que a gente viu ali, ela era super demais. Como é que você vai construir aquilo ali sem ninguém saber?
Ou então tem 20 anos de, sei lá, caralho, ele tentou fazer uma indústria Wayne no subsolo e aí desistiu. E aí tem 20 anos,
dentro,
cara,
do lago, é... Dentro do lago.
GG, o cara é milionário, cara. O cara é milionário, cara. Ele falou, quero fazer uma pool party nessa porra. E fez aquilo lá, cara. Pronto, vou fazer uma piscinão aqui. Pronto.
Nesse momento, o Batcaverna também vale a pena a gente lembrar que foi a primeira vez que eu vi, que eu me lembre, um easter egg num trailer que não leva em nada, né? Que é tipo o uniforme do Robin ali.
Aquele é do Robin, aquele uniforme? Achei que era do Batman.
Vocês entenderam aquilo como do Robin, cara? É do Batman, não?
Não, tem um uniforme do Robin pichado.
Não, é do Batman, cara.
E o pichado é do Robin, o pichado é do Robin.
Não. Não.
É do Robin, pra mim era do Robin.
Não, sim, é uma referência ao Robin assassinado pelo Coringa, né?
Sim, exatamente.
Eu acho que só o fato da gente estar tendo essa discussão denota que o filme é ruim.
Denota que vocês não prestaram atenção o suficiente.
Não. Agora vem cá, rapidinho. A gente tá falando da Batcaverna, vamos falar da sequência que teve antes da gente descobrir que a Batcaverna era no lago, que é aquela do Batmóvel, cara. Puta que pariu aquela sequência que do Batmóvel, sequência, cara.
Que o Batman metralha todo mundo, né?
Você preferiu esse Batmóvel que o anterior?
Eu preferi.
Eu preferi também.
Mas eu achei o outro mais cara de tanque, mais do que ele precisava.
Veja bem, o design do Batmóvel, não. Mas o Batmóvel em ação, esse aqui foi muito melhor, cara.
É, não era só uma parada que pula, né?
Então, o design do Batmóvel, mas a sequência de ação desse Batmóvel, o estrago que ele faz, porra, eu achei muito melhor esse daí, cara.
Cara, eu vou te falar, nem deu pra ver esse direito, cara.
Dá, cara, tem uma cena inteira.
Olha só, Rod, eu gostei dessa cena, só que eu acho, me deu a sensação, quando eu tava vendo no cinema, que essa é uma daquelas cenas que vai perder a validade daqui a alguns anos. A parte dos efeitos especiais em CGI, não sei se foi tão bem assim. É meio Sucker Punch, do mesmo diretor Zack Snyder, que eu revi há pouco tempo. E pensei, ainda é legal de ver, só que parece videogame.
O CGI vai envelhecer, né?
Eu achei muito escroto o maluco tirar uma bazuca, cara. A cara tirar uma bazuca eu achei muito anos 80, cara.
Agora sim, tem uma coisa do CGI desse filme que eu acho assim, o CGI, quando você é bem feito, quando você tem uma empresa competente fazendo, ele faz CGI no claro. O filme todo, toda vez que você precisa de computação gráfica, você tá no escuro, cara. Você não tem a competência pra fazer. E isso, o filme todo... As cenas são escuras e, assim, desculpa, mas é um pouco de falta de competência de fazer a computação gráfica. A gente teve o mesmo problema, pra não falar, eu sou fã pra caralho de Star Wars, e o episódio 3 teve o mesmo problema. Toda a computação gráfica era no céu, era no lugar escuro, coisa que corrigiram nesse último filme. Agora, se você pega o Retorno do Rei, até hoje é uma computação gráfica que tá lá perfeita, uma coisa competente feita. Essa eu acho que vai ficar datada.
E a gente vai ter que citar de novo a concorrência, né? A Marvel sempre no claro, no dia, no, na luz, né?
E quando tem, cai mal, né? Teve no Dark Knight Rises a luta com o Bane de dia ali, foi um negócio bem nada a ver, né?
O filme foi só de noite, cara. Toda parte do filme é de noite. Aí a parte que é de dia é o Super-Homem no deserto pra poder eles botarem bastante poeira na tela pra poder você conseguir ver menos, assim.
Tibério, ele é o Dark Knight, ele não é o Sunny Day.
Tem a ver com as críticas ao Homem de Aço, que foi muito criticado por aquela violência quase pornográfica da luta, né? A destruição extrema das coisas. Eu cheguei a ler até a gente falando sobre isso aí na internet, de que a opção agora foi ir para algo mais escuro e menos realista para que não causasse a destruição toda que envolvesse os CGIs, a luta do apocalipse, o combate dos dois, não causasse a reação extrema de muita gente como foi no Homem de Aço.
Inclusive a preocupação foi tão grande que eles explicitamente citam no filme, né? O Batman fala, vamos pra lá, porque ele é uma área isolada, que não tem ninguém, então não tem problema.
Não, ele caiu numa ilha inabitável, graças a Deus, né?
É, uma ilha inabitável, não tem problema.
Ele caiu num lugar onde não vai ter nenhum fã pra reclamar.
Ele fala que é na Riker Island, né? Que é onde tem a prisão, na verdade, nos quadrinhos geralmente é a prisão de Metrópole.
É na Striker, né? Striker's Island,
é. Striker, isso. Mas acho que nos quadrinhos é Striker, é tipo uma versão da ilha de...
É, Striker,
Ok, já foi Lois Lane, Luthor, Alfred, Batman. O que vocês acharam, finalmente, da Mulher Maravilha?
Eu gostei.
Ela não é ruiva, a Lois Lane é ruiva, então a Lois Lane é melhor.
E essa foi a participação do Elvis.
comentário dele é esse.
O bom que ele mesmo já ri da piada, deixa a gente livre. Pra...
Tchau, Elvis. Valeu, prazer.
Cara, eu gostei muito da Mulher Maravilha. Quando perguntam se eu sou time Batman ou time Super-Homem, eu digo que eu sou time Mulher Maravilha, porque ela mostrou... É aquele negócio que a gente já vem falando. O Caruso vem sempre insistindo nisso em vários últimos podcasts. As mulheres estão tomando conta. Porque na hora da briga, na hora que tá lá o Super-Homem caído e tá o Batman meio que não sabe se volta ou não volta porque ele não é super, né? Então ele tá pensando, pô, será que eu vou porque eu vou? A Mulher Maravilha tá lá se divertindo.
Tá todo mundo bolado e ela não tem nenhuma questão, né? A Mulher Maravilha, ela é uma heroína e pronto, né?
Ela tá dando risada.
E é o único ponto que tem trilha, brother. Bom, uma trilha com uma assinatura, assim. Paranana. Porra, aquilo
você
é maneiro.
Você repara que tem trilha.
Agora, eu achei que pra um filme tão longo, ela podia ter tido mais tempo de tela, cara. Achei que foi pouco.
O filme dela vai vir aí, sabe? E foi legal porque é aquele negócio, ela não tem o tipo físico que todo mundo dizia, é, porque a Mulher Maravilha, ela é uma guerreira, mas ela não pode ser a Mulher Magrinha e tal. E ela funcionou bem. Na hora que vestiu a roupa da Mulher Maravilha e ela entrou na porrada, funcionou bem pra
caramba.
Eu
ainda questiono o tipo físico dela. Eu achava que ela tinha que ser mais forte, mais guerreira.
É, seria perfeita realmente. Mas a interpretação dela na luta, em que você vê que ela tá se amarrando de estar tá lutando, é até meio, quase até psicótico ali, que ela dá uma risada, ela faz um...
Porque ela é guerreira, né? É o que ela sabe fazer.
Isso, é isso aí.
Aqui eu fiquei arrepiado. Isso remete um pouco aos 952, a Mulher Maravilha dos 952.
É, ela tá feliz daquilo ali mesmo, realmente.
Eu tenho um pouco de problema com essa modelo Mulher Maravilha e não uma guerreira Mulher Maravilha.
É, mas é o que eu vejo, eu também tenho, mas no filme não comprometeu.
Pois é, eu achei que ia me incomodar mais também. Eu vi as fotos, vi o trailer, mas vendo o filme achei tranquilo também.
Mas assim, eu achei que na hora que ela ia dar um golpe, ela fazia uma cara assim meio exagerada, sabe? De, e aí CGI. Aí fazia uma cara,
cara
e aí CGI.
Ela tá só na tela verde, né? Tá no CGI o tempo todo, cara.
Esse filme, de um modo geral, tem muito dente, cara. Tem muita gente mostrando dente. É bizarro. Vê de novo que você vai ver dente pra caralho. Uma parada me deixou um pouco incomodada que... A gente tinha visto aquela cena do trailer que era tipo, ah, ela tá com você? Não, achei que ela tava com você, que é uma piadinha excelente e tal, que foi gastada no trailer, tava lá. Mas, porra, o Batman tá no chat com a Mulher Maravilha há mó tempão, mandando pendrive, sabe e-mail dela, e conversa, o cara é quatro. Mas daí, na hora, ele fala, ah, eu achei que era amiga tua. Porra, eu achei estranho isso, cara. Não,
ele já, inclusive, tinha sacado que era ela, né, cara, com o lance da foto lá, que ela tava procurando.
Agora, eu queria voltar a bater na tecla disso que o Elvis levantou, que eu acho que é bem maneiro mesmo, que a gente tá vivendo no momento que no futuro, eu espero que a gente olhe pra trás pra ver isso como um marco no cinema, na nossa cultura, a entrada da Mulher Maravilha é foda, todo mundo vibrou no cinema.
É, na minha sessão também.
E você vê o empoderamento feminino, tem duas coisas que eu posso traçar num paralelo com o filme que não tem nada a ver, que é o Despertar da Força, o Star Wars Despertar da Força, que você tem a mulher tomando uma frente ali, sendo mais forte, e o vilão é um adolescente melequento, reclamão, nos dois filmes. É meio que o nosso... O vilão do nosso inconsciente popular é esse filho da puta que fica trolando na internet, dando spoiler pros outros, não sei o que. É esse molequinho, entendeu? É o Lex Luthor, né? Tipo, é o... E que é o Kylo Ren também, sabe? Que é o vilão. O vilão de hoje é o adolescentinho, entendeu? Que é meio tipo, caralho, alguém dá um tapa na cara desse moleque.
Agora, vocês lembraram aí da Mulher Maravilha sorrindo enquanto guerreava? Ou seja, a gente via ela batendo pra caramba, passava pro Super-Homem e ele lá também na porrada, e na hora que mostrava o Batman, mostrava ele fugindo.
Não.
É a super fuga.
E porra, e o shit do Batman?
Não, mas isso daí fez sentido, cara. Não tem como o Batman enfrentar o Apocalipse.
Acabou que a gente não falou de um momento muito importante, que é o Batman versus o Super-Homem. A porrada é entre eles mesmo. Eu não gostei do motivo deles brigarem, essa manipulação do Lex Luthor.
Também
eu achei muito
também
fraca.
Não.
Achei fraca pro Super-Homem, achei fraca pro Batman, que é o maior detetive do mundo, cair nessa história. Achei uma motivação besta. E eu não conseguia entender por que o Super-Homem não foi lá pra brigar com o Batman. Ele foi lá pra pedir ajuda do Batman. E aí ele, porra, tal, se irrita um pouquinho. Tem vários momentos que ele pega o Batman e taca longe, que era o momento que ele podia pegar o Batman e falar, Batman, me ajuda. Isso não tem motivação dele tá querendo bater no Batman. Não fez sentido nenhum pra mim isso.
Mas nos quadrinhos também, esse é um momento sempre forçado.
Não,
né,
não. Nos quadrinhos ele tem motivo pra tá brigando com o Batman, ele não tá pedindo.
Ah, no Cavaleiro das Trevas tem.
É,
mas
exatamente.
Quando tem crossover de dois heróis, é sempre uma forçação de barra ali.
É sempre fraco, né?
Não é tanto assim, cara. Não é tanto assim.
Eu acho que assim, eles. Foi legal ter uma inversão de papéis. Porque o que acontece? No Cavaleiro das Trevas é o contrário, né? O Batman é o vigilante e o Superman é um governo, né, que tenta impedir que aquilo aconteça. E essa inversão foi interessante, que na verdade ali o Superman é o cara que tá acima da lei, acima do poder, que nego é contra, e o Batman na verdade tá fazendo o papel da população que não quer aquele deus ali, não sei o que, não sei o que lá. Foi meio que uma inversão. Aí foi interessante, mas assim, realmente a motivação passou a ficar ruim.
E o Superman tá sabendo qualquer merda que acontece com a Lois Lane. Ele sabe, tipo, ela, porra, cara, ela bateu uma topada na parada, ela sabe. Não, ok, acontece. Mas aí ele tá cagando pra mãe, é o único parente vivo dela. O pai morreu, só tem a mãe. Aí uma van pega, rouba a mãe, ele não toma conhecimento. Pô, pra mim faltou um pouquinho de, caralho, era uma van de chumbo. A mulher tá num lugar de chumbo. Alguma parada que,
não,
tipo...
Não, ele não se preocupou com a mãe, cara.
Eu achei muito, tipo... O Lex Luthor pega a mãe e aí o Superman vai lá fazer a vontade do Lex Luthor.
É verdade, mas eu vou te falar, pior do que a motivação do Batman querer enfrentar o Superman foi ele desistir de ver o Superman como um inimigo. Porque uma coisa é ele tá lá, cara, beleza, o cara realmente é o inimigo da humanidade, tá destruindo todo mundo. Mas ele batendo tanto, na hora lá, de repente, ah, só porque... Ih, o nome das nossas mães é igual. Deixa eu repensar isso.
É, não, isso foi muito forçado, cara.
Eu achei a luta em si, a porradaria, achei pouco inventiva. Eu me lembro quando a gente foi ver o Soldado Invernal, Jair, que você falou um negócio que... Não, Soldado Invernal não. Foi quando você viu o Capitão América, do primeiro Capitão América ali, você falou um negócio que eu comecei a prestar mais atenção nos filmes. Que a luta não era original, era uma luta meio que seja... que via em todos os filmes e tal.
O Capitão 1, né?
É. O 2, ele começa a ser mais inventivo, tem aquela luta no elevador, que é diferente e tal. Agora, eu achei essa luta pouco inventiva, porra, beleza, soltou lá a fumacinha de spray de kryptonita na cara dele, caralho, maneiro, o que ele vai fazer agora? Soltar spray de kryptonita de novo? Ah, brother, foi mal, cara. Lança de kryptonita, cara.
Eu gostei de umas puxadas que ele deu com os cabos nele, arrastou... Jogou de um lado pro outro. Aquela explosãozinha de limalha de ferro, sei lá, que ele joga ali no início. E faz um som bizarro pra ele ficar meio desnorteado. Achei legal também.
Isso eu achei maneiro, mas que dura 2 segundos ali, aquele áudio ali. Eu achei diferente. Eu falei, ih, caralho, maneiro. 2 segundos. Metralhadora, você fala, porra, o cara tentou a parada de soco, já não vai testar a metralhadora, não serviu pra nada. Aí, cara, sei lá, senti falta do anel.
Anel
senti
de criptonita,
falta, porra, né? Da flecha com criptonita. Senti falta de outras paradas, assim. A lança fica evidente que é só pra usar no apocalipse depois.
Eu gostei da luta, mas assim, eles tinham que colocar o Batman lutando contra o Superman porque era o nome do filme.
É, mas a luta em si, caralho, porra, me faz um soco inglês de kryptonita. Aí fudeu, brother, aí fudeu, cara.
Aí fica maneiro, né, cara?
É, porra, mas aí é uma lança, bicho. E aquele spray, pra mim, é basicamente que nem o Adam West tinha um spray anti-tubarão, ele tem um spray anti-super-homem. No...
Ah, mas isso aí eles usaram...
É, mas cara, eu achei, porra, a primeira eu falei, caralho, maneiro. Aí a segunda, eu falei, porra, de novo?
É,
cara.
Eles usam isso aí baseado no quadrinho, só que no quadrinho é uma flecha, né, mas assim...
Brother, não sei, tem uma equipe fodida montando esse filme há 3 anos. Pensa uma outra maneira, sabe?
Mas qual o outro jeito de enfrentar o Super-Homem, cara?
Não sou eu que vou agora inventar qual é a outra maneira. Mas tem uma galera ganhando milhões de dólares pra fazer essa porra. Eu achei isso feito muito às pressas pra um filme tão foda.
Não, então, eu acho que no, tem alguns momentos muito bons do Cavaleiro das Trevas, do quadrinho do Frank Miller original, que podiam ter sido aproveitados, cara. Pô, o Batman enforcando o Super-Homem, falando lembre-se da única pessoa que conseguiu derrotar você. É, tem uma flechinha de kryptonita que era o arqueiro que jogava, mas poderia ser ele. Poderia ser o Alfred, que aí ia mostrar que veio.
É legal, hein? Podia ser, hein?
Tem momentos legais ali. Eles botaram meio que uns super pulos no Batman ali que me incomodaram. Assim, você vê claramente que é cabo, sabe? Levantando ali o Ben Affleck e jogando ele em cima daquela claraboia que ele derruba o Super-Homem. Não é uma luta
ele
assim.
Ele pegar uma pia pra bater na cara do Super-Homem? Qual é a utilidade?
É, pois é, não precisava ser uma pia. Podia ser uma parada que ele tira do cinto. Ele não usa muito as paradas do cinto. Tira um negócio diferente ali e joga. Mas assim, não achei péssima, não. Achei pouco criativa. Eu acho a luta do Batman depois salvando a mãe do Super-Homem muito mais maneira, cara, com aquela galera.
É, ali. muito mais.
O Batman estabelece que o som machuca lá o Super-Homem. Faz, além da kryptonita, um soco que emite um som bizarro também, enquanto ele soca, entendeu? Vamos criar umas paradas mais diferentes aí. Ficou, ok, kryptonita e depois só 2 caras se batendo como a gente vê em qualquer filme, cara.
Até porque, Caruso, ele tava com uma armadura. Podia ter qualquer coisa adicional naquela armadura pra justificar, né?
É.
A única coisa que não fez sentido naquela armadura, e eu impliquei pra caramba com isso... É ele deixar metade do rosto exposto. A parada, ele lida com raio de calor, sabe? A parada toda. E ele tá todo protegido naquela super armadura, mas não, metade do rosto de fora, né? Não faz sentido.
Pra quê? Pra mostrar dente.
É. Imagina ele capotando no Batmóvel, na hora que ele levanta, ele tá sem o dente na frente, mas todo certo.
Por que que aquela luzinha do olho acendia, se não servia pra nada? Quando apagou, você via o olho dele através.
Ah, devia ser visão noturna, sei lá.
Cara, no Cavaleiro das Trevas, ele pegava, botava as mãos em volta da cabeça do Super e fritava o cérebro dele, era um negócio bizarro.
Não, beleza, assim, o Batman podia pegar o Superman pelo pescoço e falar assim, ó, você sabe que eu tenho como te derrotar, eu tenho essa kriptonita aqui, tá guardada comigo. Se você aprontar, sair da linha, sabe qual é. Agora vamos lá salvar tua mãe. Aquele negócio da Marta, quem é Marta? Por que você chamou minha mãe? Você nem conhece minha mãe, você conhece minha mãe da onde? Ah, eu peguei sua mãe.
Aí precisa ir a Lois Lane lá pra falar, a mãe dele chama Marta. Você não tá entendendo?
Eu acho que quando começa a briga entre o Super-Homem e o Batman, chega de Lois Lane, né? Aí a Lois Lane vai pra casa, não aparece mais no resto do filme, né, cara? Essa hora a gente não quer mais ver a Lois Lane, cara. Vai ter a Mulher Maravilha, tem luta, tem
só apocalipse. Não foi uma perda de tempo total, porque aquela cena que ela tira o Super-Homem com a kriptonita da água e afasta a kriptonita dele, na minha cabeça só apareceu a voz do Gene Hackman, Senhorita Taxmarker! Porque foi muito igual, cara. A kriptonita só não tava num colar. A cena foi muito parecida.
E por que que o Super-Homem chama a mãe dele de Marta, caralho? Muito... Nossa, cara.
Agora, falando da mãe do Super-Homem...
The Boys of Dona Marta.
Dois filhos de Marta.
É como... Olha só, ele tinha mostrou uma foto da mãe dele, escrito Witch na cabeça amordaçada, certo? Por que diabos, depois que ele tirou essa foto, alguém foi lá e limpou o Witch da cabeça dela e tirou a mordaça?
Ah, porque, pô, não vai ficar zoando a mãe do maluco,
cara,
né?
Deixa aquela porra escrita e ela amordaçada, cara. Continua, né?
Vai ver ele escrever o Witch na foto, em respeito à mãe do cara.
Não, não, cara, não foi.
Obrigado pela colaboração, viu, Marta?
É, alguém falou, senhora, a gente já tirou a foto, deixa eu com licença aqui, deixa eu apagar sua testa.
Inclusive, pô, eu tenho uma tia que chama Marta também, que... então, pô, a gente já tá...
Não, mas assim, a cena de luta do Batman no filme foi ele salvando a mãe do Superman. Só. As outras, a no deserto foi mal coreografada.
Eu vou dizer que aquela cena pra mim, cara, começa maneiro, mas depois eu comecei, tem uns momentos que eu acho esquisito de, ou de dublê, ou de CGI, não sei que merda é. Eu acho estranho o Batman tomar 3 tiros na nuca, não sentir, tomar uma joelhada na cara e cair no chão. Entendeu? Eu acho estranho. E eu acho bizarro, assim, o maluco tá apontando um lança-chamas pra mulher, o Batman chega fazendo um esporro bizarro, ele fica lá esperando hora. O Batman, pra mim, nessa hora tinha que estar no modo stealth, tinha que estar no modo de cada um some uma hora, sendo o mais Batman possível e menos esporrento. E ele aparecer, atravessar a parede pra pegar o maluco, aquilo pra mim foi muito óbvio que ia acontecer.
Falar então do principal vilão do filme, eu acho que aí que é o que bateu de frente com todo mundo, o Apocalipse. Foi criado pelo Lex Luthor usando o DNA dele misturado com o DNA do Zod. Só que aí eu queria saber de algum especialista, pode isso, Arnaldo?
Já aconteceu, assim, a praia do Luthor é meio que essa, né? Em mais de uma versão, há um personagem que é o Superboy, né? Um novo Superboy.
Sim.
Chama Kal-El. Em mais de uma versão já, Novo 52, antes do Novo 52, no desenho da Justiça Extrema, Justiça Jovem, ele é um mix de clonagem do Superman com o Luthor.
É uma mão com laranja.
É.
O Superboy é um clone do Superman com o Luthor, é isso?
É tipo... É
e
tipo
o Bizarro também?
O Bizarro também. O Bizarro também tem uma coisa assim.
No que o DNA do Luthor ajuda ali o Apocalipse, né? Porque a princípio só deixaria ele menor e mais chato, né?
Eu acho que talvez pra nave aceitar as ordens dele, alguma coisa assim, né? Entende que ele faz parte do DNA daquela mistura.
Porque a primeira coisa que ele faz é tentar dar um soco no Luthor. E aí o Superman salva.
É verdade. Ele ali podia ter acabado com o Luthor, né?
É, cara, pro filme não tem menor serventia o DNA do Luthor.
Eu acho que é só pra ele poder falar que era parte dele aquilo, né?
Deu
acho
a
que...
vida, né? Uma coisa simbólica.
É, eu acho que foi mais simbólico. Parece que ele aprendeu muito com a nave ali, né? Naquele tempo que ele ficou com a nave, ele falou assim, me conta tudo. E você não sabe mais ou menos quanto tempo passou, desde que ele foi a primeira vez na nave até o final. Então pode ter passado uma semana, ele foi ali direto, 20 horas por dia, tudo que a nave contando pra ele. Tanto que parece dar a entender que ele sabe da chegada do Darkseid e tudo mais pro futuro, né?
É, agora, a nave fala que o Apocalipse é um mal antigo, que não deve ser construiu isso aqui. Então não tem nada a ver com... Não preciso do sangue dele pra nada. Agora eu queria saber de vocês. Vocês gostaram do Apocalipse? Positivo ou negativo?
Quase, cara. Eu achei ele... Sabe o que ele me lembrou? O que é muito ruim? Aquele Nick Note do final do Hulk, do Ang Lee.
Ah, sei qual é.
Que fica meio soltando raios pra todo lado e numa pancadaria meio ruim ali. É, achei esquisito, cara. O Apocalipse, o Doomsday, né, dos quadrinhos é tão bom, cara. É só uma força bruta ali. Os ossos crescerem foi legal, assim, me lembrou muito dos quadrinhos. Mas os raios, acho que sei lá.
É, ele explode, né? Ele fica explodindo de tempos em tempos, né?
É a transformação dele, né? Quando ele faz a mutação pra ele se adaptar, que é a ideia do Apocalipse, né? Ele se adapta às situações, ele tem aquela explosão pra se transformar, né? Então, assim, eu não, se eu falar a verdade, eu não curti, não. Eu achava que ele tinha que tomar uma porrada, assim, ele tomou uma porrada de escudo da Mulher da Maravilha numa perna. Tinha que nascer um osso cheio de pontas, assim, naquele lugar. Cara. Ia ser uma parada mais legal, entendeu? Que é mais ou menos o que Apocalipse é.
Mas não me incomodou. Eu gostei, cara. Eu gostei do visual dele. Quando apareceram os ossos, eu falei, caralho, agora é o Apocalipse mesmo.
Aí sim, né?
Eu
aí
acho
sim.
que ele podia ser um pouquinho menor, mas eu acho que isso também é meio 9,52. Ele tá daquele tamanho.
Eu acho que podia ter mais ossos.
Então, o Apocalipse no trailer eu não tinha gostado não, cara. Mas no filme, eu achei legal, cara. Eu achei que aquela ideia dele se reconfigurar, que teve dos quadrinhos, eu achei que foi legal. Não foi tão poderosa quanto deveria ser, mas serviu o propósito. Ele até criou um pouco dos ossos ali e tal. E agora que ele foi pro espaço e voltou ali também, achei que foi legal. Assim, no geral, não comprometeu, não. Poderia ser mais ameaçador. Eles poderiam ter posto aquele chifrinho na frente ali, pra ele não ficar com tanto tartaruga ninja, mas foi legal, cara.
Então, deixa eu fazer uma pergunta, então. Quando foi que vocês sentiram que, caralho, o Super-Homem vai morrer mesmo?
Olha, eu vou te falar que na hora que aparece o Doomsday, eu falei, puta, que sacanagem terem gasto esse vilão tão foda num filme normal. Porque eu jamais podia imaginar que o Super-Homem ia morrer. Eu fiquei com medo de acontecer como aconteceu com o Bane, alguns filmes atrás.
Cara, pensei exatamente isso. O Bane no filme do Josh Schumacher.
Isso,
né?
Eu falei, pensei, caramba, não acredito coisa. Que fizeram isso. Quando ele começou a bater e bater e bater, e o Super-Homem... foi com a própria Kryptonita, que a gente já tinha visto que fazia ele sangrar, essa hora apertou o coração. Eu falei, puta, eles vão fazer isso.
É, isso é legal. Revivi um pouco dos quadrinhos também, cara.
Olha só, eu queria fazer um comentário sobre essa cena, em particular, sobre esse fim do filme. Eu penso que se o Zack Snyder é um cara corajoso, é um cara que tem culhão pra matar o Super-Homem, aí eu penso, cara, respeito, porque ninguém ia esperar que isso ia acontecer. Só que quando o cara bota na última cena a terrinha se mexendo pra mostrar que o cara não morreu, pra mim toda a coragem que ele tinha foi pro espaço.
Até porque aquela terra subir não faz o menor sentido, né?
Não, mas o Super-Homem voando, no Man of Steel, o Super-Homem voando, ele é meio Neo, assim. Sempre que ele voa, a terrinha no chão em volta dele sobe, cara. O Man of Steel mostra muito
verdade,
isso.
É verdade, é verdade.
GG, o que eu tô falando é que se você tem coragem pra matar um personagem do porte do Superman, então você tem...
Deixa ele morto.
Pois é, você mantém essa sua proposta até o fim. Porque, poxa, é um troço que é forte, é um troço que é pesado. Agora você mata, pra depois de tudo, não era isso, era brincadeirinha. Pô, peraí, pra mim...
E não só isso, né, Elvis? Ele matou duas vezes. Tem aquela primeira vez que ele morre que ele fica igual o Peter Quinn do Homeland.
Lá em cima, né?
Essa daí eu até achei que teve coerência e tal, porque aí tem o sol e aí o sol vem e salva. Ok.
Então podiam botar ele no sol de novo, né?
É o que vai acontecer. Mas eu fiquei até um tempo, tipo, depois que ele morreu, eu fiquei meio, tipo, eu até tava esperando, Lois Lane vai chorar em cima dele, e aí a lágrima vai ter um poder de cura mágico.
Virou Disney.
Eu vou te dizer que eu neguei até a hora de aparecer o caixão, cara. Apareceu o caixão, eu falei, caralho, é sério mesmo?
Eu achei legal ele morrer, cara. Achei maneiro. Achei que teve culhão sim, mesmo com a terrinha.
Eu achei também.
Independente de ser maneiro ou não, eu achei assertivo comercialmente. Eu acho que ele é tão Deus... que qualquer grupo que tenha ele no mesmo universo perde a força. Porque qualquer momento ele pode entrar e resolver aquilo. Com ele fora da jogada, e aí o Batman e a Mulher Maravilha falam assim, cara, vamos seguir aí o legado e vamos juntar uma galera.
É, pronto. Como é que a gente tapa esse buraco, né?
Exatamente. Então deixa ele fora mesmo, cara.
Eu acho que no filme da Liga da Justiça ele vai aparecer, cara, no mínimo no meio do filme.
Não, ele volta.
Mas eu acho que isso abre um gap, Jair. Isso abre um gap pra gente ter um filme do Aquaman, um filme do Flash, um filme da Mulher Maravilha, sem um Super-Homem ali no meio. Uma galera sendo meio que os sub-super-homens, entendeu?
Exatamente. Você pode ter o Nick Batman Fury ali, né? E você ter o filme individual sem ter o Super-Homem pra cagar tudo.
E acaba tendo a dinâmica parecida com a dos quadrinhos em que sai o Super-Homem, entra Superboy, entra Aço, entra Erradicador.
Isso, eu ia falar algo nessa linha. Eles podem agora alegar que, por causa disso, eles voltarem com o Super-Homem mais fraco, por exemplo, que não seja tão... super poderoso?
Ah, isso eu acho que não.
Olha, só tem um aço e é o Shaquille O'Neal. Vocês me desculpem. Shaquille O'Neal.
É, mas eu acho que isso justifica você... Caralho, tem um Aquaman. Será que esse cara vai ser o novo Super-Homem? Tem a Mulher Maravilha. Será que ela vai ser o novo Super-Homem? Entendeu? Para os próximos filmes, a ausência do Super-Homem, eu acho que é muito maneiro. E você valoriza o Super-Homem, que até então começa a cair em desuso, porque o nego tá reinventando o Super-Homem para ele ser aceito por uma nova galera que não quer aceitar o Super-Homem. E aí você deixa a galera sentir falta do Super-Homem para quando ele voltar, você falar, caralho, ele voltou, fudeu. Como aconteceu nos quadrinhos.
E quais são os próximos filmes da DC?
Esquadrão Suicida.
É, Esquadrão Suicida. E Mulher Maravilha, né?
O escroto vai ser o Super-Homem voltar no Esquadrão Suicida, né?
Foi muito all-in da DC, né, cara? Botar os Cavaleiros das Trevas e a morte do Super-Homem no mesmo filme, né, cara?
E Mulher Maravilha, e Aquaman, e Flash, e Crise das Infinitas Terras, bicho. Aquela aparição do Flash é Crise nas Infinitas Terras, cara.
É verdade.
É verdade. É igual.
Agora, tem uma coisa que a gente tem que falar. Eles não só mataram o Super-Homem, como eles mataram o Clark Kent também.
Sim.
Aparece a noticiazinha no jornal dizendo que o repórter Clark Kent morreu. Como eles vão continuar um filme solo do Super-Homem no futuro, ou a própria história do Clark Kent, eu não faço a menor ideia.
Cara, nos quadrinhos, eles explicam que ele foi encontrado nos escombros de Metrópolis.
Né? É, mas eu acho que isso não vai vingar, porque uma coisa é você ficar, sei lá, duas semanas em escombros. Outra coisa é ter tempo de, sei lá, meses ou anos de aventura.
Não, e ele foi enterrado, né? Ele foi enterrado.
Eu acho que um próximo filme, você consegue ter um próximo filme. Você faz os solos de cada um. Depois você... Eu acho que seria um bom planejamento. Depois você faz um filme da Liga da Justiça em que o Super-Homem aparece no final. Pra nego ficar tipo, caralho. E aí o próximo filme, todo mundo quer ver Super-Homem e Liga da Justiça. Que merda é que vai acontecer?
Eu acho que isso é legal, mas eu acho que ele vai aparecer no mínimo no meio. Porque um filme inteiro sem ele, acho que eles não vão peitar isso.
É, eu também acho que não.
Teve uma coisa que eu não gostei em relação à morte do Super-Homem nesse filme, foi o momento que a população começou a sentir pena dele. Ah, que pena. Porque ele era odiado por todo mundo.
Não, por todo mundo não, era dividido.
Era odiado por alguns.
Não, cara, era a maioria. Era
não
a maioria,
era a maioria,
gente.
Não, cara. Não era a maioria, é só... Você é do lado negro, GG. Você só vê a galera que não gosta. Mas tem uma galera ali do lado do maluco com a cabeça raspada, tem uma mulher gostosa com roupinha do Super-Homem. Você tava olhando pra galera emo, seus amigos.
Você não teve a impressão que era a minoria?
Não, eu fiquei com a impressão de que era dividido.
Eu acho que rola uma idolatria com medo.
É, olha só, a briga não tava sendo televisionada. Quando a gente via na TV, era ao longe. Então, ou seja, eles não viram que o Super-Homem se sacrificou por todo mundo. Até então, ele era o alien que estava destruindo a Terra e estava envolvido na explosão do Senado. As pessoas não viram aquela parte mais crucial. Se tivesse tido dado, ah, tem um helicóptero aqui filmando, todo mundo está acompanhando, acho mais legal, mas não teve essa cena.
Olha só, eu acho que na verdade, se você parar para entrevistar aquelas pessoas ali, a maioria ganhou um pão e pegou uma...
E a mortadela.
Uma ambulância da prefeitura para poder ser levado lá, para poder participar do...
Aliás, GG, você falou da explosão do Senado, uma parada que eu lembrei que me incomodou pra caralho é o Super-Homem conversando em público com o caso Lois Lane em tudo quanto é lugar, bicho.
É verdade.
Ah, isso rola nos quadrinhos direto, galera. Não, isso é tranquilo, cara.
Brother, mas cara, a proposta do cara é fazer um filme mais realista e ele bota uma parada que é meio Christopher Reeves no meio da parada. Eu achei esquisito. Achei esquisito também o Batman pegar arma o tempo todo. Achei esquisito.
É o Batman do Cavaleiro das Trevas, cara. É o Batman velho.
É bala de borracha, brother. É, tem aquele quadrinho que eu mostrei ali que ele falando dessa arma do inimigo e quebrando a parada. Eu achei essas paradas meio esquisitas.
Eu achei aquele militar ter entendido qual era a do Doomsday, rápido demais. Tipo assim, o Doomsday tomou uma porrada, voltou mais forte, e aí ele fala pro presidente, que puta, olha, ele é imortal. Cara, ele acabou de ver uma cena. Se eu tivesse ali olhando, eu ia falar assim, ele tava se contendo, agora ele foi pra porrada. Mas não, instantaneamente ele já sacou.
Eu acho que o general tinha que ter falado era, seu presidente, ele virou um super saiyajin.
Yeah.
E tá nos planos da DC fazer um filme do Flash, fazer um filme da Aquaman, isso é fato ou é um da Liga com todo mundo?
Eles anunciaram.
Solo de cada um, além da Mulher Maravilha?
Um solo de cada um.
Agora, GG, tu falou o filme. O problema desse filme, na verdade, assim, a gente é fã, a gente curte pra caramba tudo. Eu gostei do filme pra caramba, viria de novo. Agora, o problema, esse filme é o roteiro, cara. Ele foi muita coisa jogada ao mesmo tempo. É o Homem-Aranha 3, isso. Versão DC.
É uma salada loucaça, cara.
É uma salada.
O lance é que os elementos isolados são melhores do que os elementos isolados do Homem-Aranha 3, sabe?
É, mas o problema é que foi tudo jogado. Aí você tem essas justificativas rápidas, essas coisas que você... Aí por isso que vai lançar a versão em Blu-ray com meia hora a mais. Alguém tem que explicar alguma coisa.
Mas eu quero saber de vocês agora, objetivamente, o saldo é positivo ou negativo?
Positivo.
Positivo.
Não, acho que é positivo por tudo que vai fazer a DC no futuro, assim.
Não, eu vou dizer, eu acho que o saldo é negativo, cara. Porque é um filme que a gente tá esperando há muito tempo, o negócio tá sendo elaborado há muito tempo. É o carro-chefe da Warner, a primeira junção do Batman do Super-Homem, eu achei que ficou muito aquém, cara, do que poderia ser. Não é nem de perto, sei lá, o que foi o carro-chefe da Marvel, que é o Vingadores. É meio filmeco em vários momentos, tem umas soluções apressadas, bicho.
Cara, eu acho que ele, em vários aspectos, é um Man of Steel 2, sabe? No espírito do Man of Steel, assim, que é aquele tom sério, aquilo tudo. Se você espera alguma outra coisa, se você espera Vingadores, não é. É outra abordagem ao universo dos super-heróis. É,
eu não espero Vingadores, mas eu espero uma parada épica, entendeu? Tipo, eu não achei tão épico. Eu achei umas soluções apressadinhas, brother.
Não tinha que ser o início da Liga da Justiça, tinha que ser Batman vs Superman. O início da Liga da Justiça ia ser outro filme. Esse seria o Batman
concordo,
vs Superman.
Concordo.
Não, brother, mas também não foi início da Liga da Justiça, eles já ameaçam ali, também não é, fica tudo no meio do caminho. A luta do Batman Super-Homem é meio qualquer coisa, o motivo é meio qualquer coisa, a trégua é qualquer coisa. A Liga da Justiça, o teu início da Liga da Justiça está num pendrive, brother.
Podia ser Batman Super-Homem sem Luthor, sem Lois Lane, sem Aquaman, sem Flash, né?
Isso aí.
Poderia, poderia.
Olha só, Caruso, eu concordo em parte contigo, porque é o seguinte, eu não achei que esse foi um filme maravilhoso, não. Só que eu acho positivo pelo seguinte, a gente estava esperando pouca coisa isso aí, porque não é questão de parecer fã da Marvel, não, mas é que a Marvel está construindo um universo sólido há anos, com muitos filmes, e a DC foi um troço meio assim, será que vai dar certo? E no geral, é um filme que legal, é um filme que eu não me arrependi de ter visto, é um filme que agora tô esperando o próximo filme da DC. Então, pra mim, eu gostei com ressalvas, mas eu gostei mais de saber que, olha só, a DC tem salvação. E a gente pode ter filmes bons de super-heróis também da DC.
Eu gostei muito do filme, eu esperava bem menos do que eu assisti, e isso me agradou. Eu acho que é um excelente começo aí pro que vai vir no universo cinematográfico da DC. Acho que eles estão sim propondo esse multiverso em que a gente vai ver versões diferentes de Batmans, Supermans, Mulheres Maravilhas e por aí vai. E acho que isso é positivo, porque franquias não vão desmerecer as outras. Enfim, acho que é bastante, tudo muito promissor pro que vem aí na Liga da Justiça. Eu gostei de tudo, pra ser sincero, mas claro, sou suspeito porque sou um decenalta de carreira.
Engraçado, eu fiquei bastante decepcionado com momentos do filme. Eu gostei muito da primeira hora do filme toda. Depois que explode o Senado e aí vem o plano do Luthor, as coisas começaram a descambar um pouco pra mim. E gostei da luta no final com o Apocalipse e com a Mulher Maravilha entrando no meio da parada. Tem um miolo ali de umas soluções apressadas que, porra, me incomodaram um pouco, mas concordo com isso que o Elvis falou, eu fico empolgado pra ver um próximo filme sem Super-Homem. Fico empolgado pra ver como é que se resolve isso. Fico empolgado pra ver Aquaman, Flash, a porra toda, e depois juntar essa galera toda sem o Super-Homem. Eu fico empolgado, eu acho que nesse sentido, esse não é um saldo positivo, mas é um crédito positivo, é uma aposta positiva. Mas o filme em si, pra mim, o saldo foi fraquinho, foi negativo.
E outra coisa, quem o Jesse tava se referindo no final, que tá chegando?
Darkseid.
Ah, ding, ding, ding. Quem mandou essa que, pô, eu achei bem sacado quem eu vi a primeira vez falando, foi o Fábio Catena, eu vi no Twitter, o Fábio Catena do MDM, ele mandou que ding, ding, ding é uma referência à caixa mãe, que faz esse barulho.
Caixa materna.
Caixa materna, desculpa.
Que eu acho que aparece ali na cerinha do ciborgue, cara. Acho que aquilo ali é uma caixa materna se acoplando ao corpo dele.
Parece, né?
E esse universo é um universo bem legal de se explorar, né? Orion e Magtron e os novos deuses.
É. E explicaria um pouco a loucura do Lex Luthor também, se ele tiver influenciado por aquele maluco lá de Zardes.
Uma onda meio lendas, né? Meio Gordon.
É, uma onda meio lendas, exatamente.
Eu acho o seguinte, eu acho que eles vão explorar essa questão do multiverso que o Márcio citou algumas vezes aí, porque o personagem do pai do Batman, ele ficou muito, muito marcado, assim, é um ator famoso. E assim, você botar um cara pra não ser nem acreditado e morrer logo de cara, e se vocês pensarem que o Flashpoint, quem é o Batman, é o pai dele, na verdade. Quem morre é o Bruce, então faria sentido você fazer o Flashpoint, o Flash já voltou, só que, assim, a chave não vai ser a mãe do Flash, a chave vai ser a Lois Lane, e aí dando merda, quem vai assumir vai ser o pai do Batman. Então você pode ter um filme aí, num futuro distópico, em que o pai do Batman, na verdade, assume o papel do Batman, o comediante, o Winchester Negan, assumindo o papel do Batman.
Mas você gostaria de ver esses filmes, cara? Eu gostaria de ver um universo bem feito. Eu não preciso do multiverso, não, cara.
Mas a DC é bagunça, cara.
Eu quero ver o Darkseid chegar, cara. Porque esse filme, pra mim, fica a ver com o Jesse Eisenberg fazendo... Porra, o vilão do filme é o Facebook, cara.
Por enquanto, o Darkseid só chegou no Smallville, né? E foi meio mais ou menos, né?
Deixa eu dar uma opinião também sobre o filme rapidinho. Eu achei que, pra mim, o saldo foi positivo. Eu esperava menos. Esperaria ainda mais, na verdade, se eu não tivesse visto os trailers. Eu achei que o trailer entregou muita cena legal do filme que não precisava. Agora, pra mim funcionou bem como uma introdução da Liga ali, um filme do Batman, uma introdução da Liga. E, cara, eu só queria destacar uma cena rápida, cara, que a gente não chegou a comentar, que é aquela cena quando o Batman vai salvar a mãe do Superman, que ele pula no prédio e ele espanca todos os capangas numa sequência de porrada sem parar. Cara, aquilo ali é o jogo da série Arkham Asylum purinho, cara. Purinho.
É aquele pulo de um pro outro, né? Parece o jogo, né?
Só faltou os 50 hit combo aparecendo no final e os morceguinhos voando, cara. Exatamente. Aquela cena foi tirada direta do jogo e é muito bacana, cara.
Mas acho que foi por isso que eu não gostei muito, porque eu não sei jogar esse jogo. Eu apanho com o Batman.
Não, mas aquela cena que ele, cara, ele pega o quê? Uns 20 capangas numa sequência. Ele, cara, é muito
boa. Foi cena de Demolidor, né, cara?
Foi.
Que também usa plano sequência batendo em um monte de gente.
E diga-se de passagem, é muito melhor decupada do que as cenas de pancadaria dos filmes do Nolan, né, que são
aquela estranhas. Cena foi a melhor cena de ação do filme, pra falar a verdade.
Agora, cara, porra, se você vê de novo o filme, você presta atenção nos diálogos, num caso, o nego fala de um jeito, cara, que não é como gente fala, não pergunta uma parada, o cara responde a parada, as pessoas ficam recitando poemas, solto.
Frases de efeito.
Frases que não, caralho, que não... Falando pra frente, que não faz sentido nenhum.
O Lex, principalmente.
A segunda vez que eu vi o filme, eu gostei mais porque eu me preocupei menos, não tava prestando menos atenção e sentei pra curtir lá e vi a Mulher Maravilha laçando o Apocalipse, vi ela sacudindo ele também e o Super-Homem, porra, dando porrada. Eu achei maneiro, assim, curti de uma forma diferente, eu achei mais legal.
Sentou pra curtir, né, Tibério? Sentou pra curtir, né?
Eu curti em pé mesmo.
Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda,
cara,
tudo.
Cara, vou falar uma parada também. No meu cinema, na minha sessão, só aplaudiram a Mulher Maravilha e o Aquaman, cara. O Aquaman foi aplaudido pra cacete, cara. Achei bizarro isso.
O que diz muito sobre um filme do Batman e Super-Homem quando o nego aplaude só o Aquaman.
O Aquaman.
Aquaman, aquele que fala com peixe.
Mas ele tá virado mesmo. Ele
tava maneiro, cara.
Eu não
tava
achei maneiro. Não, cara.
Porra, é o Jason Momoa.
Sei lá, vocês acharam mesmo? Aquela coisa dele saindo da pedra, parece, sei lá, Nat Geo, sabe? O peixe saindo da concha, olha e volta.
Eu achei maneiro, ele escondido ali, assim, de um jeito...
Se aquilo é Nat Geo, minha mulher vai assistir Nat Geo todo dia, cara.